Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd e como a Jazz Rider sempre disse, o Ozob é o Azaghal que não precisa pagar boleto.
Eu sou o Leonel Caldela e eu não consigo pensar num futuro mais distópico do que o presente.
Eu sou o Renato Simões e eu nunca joguei um Zombicide que não fosse protótipo.
Eu sou o Jordi Adam e eu nem precisei rodar um D20 para acertar essa piada. Tudo trabalho de IA.
Esse é o Jordi mesmo, gente. Ele é assim mesmo.
Jordi.
Aqui é o Azaghal e tu é babaca.
Caraca! Olha só o caminho que um palhaço pode fazer pelo mundo. Hoje nós vamos falar exclusivamente de Ozob! Tá chegando, Azaghal, nosso board game, nosso primeiro board game! A gente vai contar toda a história do Ozob. Quando é que ele começou, Azaghal, as ideias, as maluquices. Cara, tem muita história maluca do Ozob. O Ozob está agora no beco do Batman, enfrentando o Batman, Azaghal.
É isso aí.
Lá em São Paulo, você acredita nisso?
Olha. Real oficial.
Real oficial, exatamente, cara. O Ozob é um personagem muito maneiro, muito cativante. As pessoas têm o Ozob tatuado, cara. A gente vai explorar um pouco, vai se aprofundar na origem, na criação do seu personagem, no caminho que ele fez por mais de 10 anos no mundo nerd, até chegar ao Beco do Batman, até chegar no Cyberpunk 2077, até chegar no Ozob e a Cyberpunk Board Game. Tá chegando! E-mail!
Canelada!
Canelada!
Vamos para mais uma semana de caneladas no Nerdcast.
Vamos!
Menos um, hein?
Menos um.
Vocês estão contando aí na parede?
Qual é? O que programa é esse agora,
esse,
semana?
Esse é o Nerdcast 952.
Então falta 48.
É isso. Mas eu quero falar de Ozob, Azaghal!
Sim, tá chegando, Jovem Nerd!
Nosso financiamento coletivo, finalmente, do Ozob a Cyberpunk Board Game! Finalmente, cara, depois de anos de desenvolvimento...
Anos?
Anos, foram anos e uma história muito maneira, que a gente vai contar um pouco toda a história do Ozob aqui nesse Nerdcast. É legal, cara, é um personagem muito amado pela comunidade Jovem Nerd.
E a história do Ozob, ela tem... Eu fiquei sabendo recentemente, porque eu revisitei minha mente.
Revisitei minha mente.
Ela tem 31 anos.
Caraca!
Quando eu tinha 18 anos, eu criei o Ozob pra jogar o Underground.
Isso,
né?
E vamos contar isso.
20 anos depois disso, a gente fez o Nerdcast RPG.
Sim.
Em 2013.
Sim.
E agora, mais 11 anos depois, o Ozob já passou por um monte de coisa.
Sim.
E agora vai ter seu próprio jogo. Caramba. Seu próprio boss game.
Putz, gente.
Que no Brasil chamam de jogo tabuleiro.
Jogo tabuleiro, exatamente. Olha, vai começar na próxima quarta-feira, dia 9 de outubro.
Ah, bota na agenda.
Bota na agenda, meio-dia, lá em ozob.com.br.
Bota os alarmes. Alarme de cada 5 minutos. Sabe qual é? Aquele com um snooze, que você é desses, que eu sei. Que deixa o alarme tocando.
Exatamente. Bota aí, Alexa. É alarme, quarta-feira, 9 de outubro, meio-dia. Caraca, ela falou. Ela ouviu daqui. Bota o alarme aí, entra lá em ozob.com.br. Se você entrar hoje, você já pode ver um monte de previews do jogo pra ver como é que tá a cara dele, pra ver toda a arte incrível das cartas, das miniaturas. Gente, Iron Studios. Azaghal, o Marcelo tava falando que esse é um dos projetos que mais envolveu pessoas da Iron Studios. Cada um tava fazendo um projeto lá.
Sim.
Então tem pequenos times. Esse projeto foi o que mais juntou pessoas de vários times num projeto só.
Animal.
Então a galera da Iron Studios tá mega, mega empolgada e feliz de ver esse jogo nascendo, porque lá teve parte 2D, parte 3D, não só dos tiles, dos mapas, mas das esculturas, das miniaturas, estão incríveis. É muito foda, gente. Então você pode entrar lá em ozob.com.br, já pode dar uma olhada na cara do jogo.
Além de você ver o look and feel, na quarta-feira que vem a gente vai lançar, ó, vou só dar um spoiler aqui, um Nerd Office especial jogando.
Exato.
Jogando o jogo no Tabletop Simulator, aonde a partir de quarta-feira você também já vai poder testar a mecânica do jogo.
Exato, porque a gente vai liberar lá, a gente tem um Discord do Ozob, você vai poder ir lá e ver e achar as partidas e achar as pessoas. Se você tem o Tabletop Simulator, é uma plataforma que você compra na Steam e você pode rodar um monte de board games lá. Então a gente fez um demo do Ozob, da primeira missão, porque a caixa principal tem 10 missões, então a primeira missão vai estar disponível, você vai poder jogar online, vai ter lá o manual de regras, você vai poder ler e entender como é que funciona a mecânica do jogo, vai poder ver a gente jogando na quarta-feira que vem e vai poder jogar com seus amigos e testar a primeira fase do Ozob. Cara, muito foda.
Foda demais,
cara. Um trabalho incrível de Jordi Adam e Renato Simões da YPI Studios, que fizeram o game design desse jogo. Trabalho incrível da Iron Studios, que, porra, vestiu a camisa, suou sangue.
Ah, e se você é o cara do board game, você vai se amarrar, porque a gente levou esse jogo pro pessoal especializado no Brasil, durante a diversão offline. Depois a gente levou pra San Diego Comic Con pros gringos ver, depois a gente levou na Gen Con.
Exato.
Que é onde os nerdola de board game que tem calo em linha na mão. Sabe? E os caras se amarraram na estética, se amarraram nas regras. Então se você é esse cara que adora board game, adora mecânica diferente, você vai se amarrar, a gente vai falar muito mais sobre ele aqui também no programa. E se você é a pessoa que não tem esse costume de jogar, você é o cara que jogava War, sabe qual é?
Detetive.
Porra, você vai gostar, cara, porque é um jogo super dinâmico, a mecânica cooperativa, todo mundo joga junto, todo mundo ganha junto ou todo mundo perde junto.
É, muito maneiro.
É emocionante, você, puta, tem ações que você faz com os usos das cartas e das suas habilidades que na sua cabeça vira uma cena de filme,
é,
cara.
É um jogo muito cinemático. Eu ouvi isso lá na Gen Con também, a galera fala assim, cara, as cenas que acontecem no tabuleiro parecem filme, é mega cinemático, mega explosivo.
O primeiro tensão. Jogo que eu joguei que eu tive essa sensação, nessa onda dos board games, foi o Last Night on Earth, que é um jogo de zumbi, e que dava essa sensação de você pega a arma, bate no zumbi e não sei o que lá. E aí, quando a gente fazia ação, anos atrás a gente jogando isso, vinha uma cena de filme de zumbi de terror na cabeça, sabe? Zumbi te atacando, você fugindo, pegando a arma, conseguindo fazer. E jogando o jogo do Ozob, cara, eu fico muito feliz da gente ter essa sensação, porque isso que eu mais gostei de jogar o Last Night on Earth naquela época.
Pois é.
Ter esse cinemático acontecendo em puta, quando a gente jogou, eu fiz uma ação aí, vocês vão ver o melhor jogador de jogo de Ozob, quarta. Eu fiz uma ação, maluco, que eu fiquei maluca. Cena de filme, já vi lá o Vin Diesel, sabe? De Ozob fazendo a parada, explodindo tudo, meu irmão.
Pois é, vocês vão ver na próxima quarta-feira, nosso Nerd Office especial, muito bom, cara. A gente jogou uma partida de Ozob com o Sr. K, com o Tucano, com Azaghal, pô, foi muito maneiro. Cada um joga seus personagens. Mas é isso. O jogo vai estar disponível, vai ter meta estendida, vai ter recompensas exclusivas do financiamento coletivo, que só vai ter durante o financiamento coletivo.
Isso é uma parada importante do financiamento coletivo, né?
Exato.
Que é você otimizar valores e trabalhar itens exclusivos pra quem colabora, pra quem faz parte da comunidade do Ozob.
A grande vantagem é essa. Você consegue ter muito mais com o valor que você vai colocar de apoio, sabe? Do que se fosse comprar depois, nas lojas, etc e tal. E ainda tem as paradas exclusivas. E ainda, Azaghal, quem participar, quem apoiar nos primeiros dias, ou seja, do dia 9 até o final do dia 13, que é o domingo da semana que vem, você vai ter um Early Bird, vai ter uma miniatura exclusiva alternativa. Isso, do Ozob.
Exatamente. Ah. Então, dê pra você esse presente de Dia das Crianças.
Ah, caraca, é verdade, é verdade.
Participe, apoie a campanha do financiamento coletivo do Ozob, a Cyberpunk Board Game, logo na primeira semana. Dia das Crianças, não tem nem o que explicar. Sua esposa, o que, que é isso? O que, que a despesa é essa? Dia das Crianças, vai. Dia das Crianças, vai. Eu mereço. E se você tiver filho? Dia das Crianças neles também.
Dia 9 de outubro, meio-dia, em ozob.com.br, gente. Vai começar! Azaghal, queremos falar mais uma história orgânica de Airbnb. Que a gente tá adorando essa campanha porque a gente fica contando as nossas histórias, o que a gente viveu. E você tem uma história de Airbnb no Rio de Janeiro recente, Azaghal. Que você voltou lá, teve o seu flashback do Rio de Janeiro.
Não, porque apesar de morar nos Estados Unidos, eu sou desses imigrantes que continua fazendo tratamento médico no Brasil.
É verdade, Azaghal, faz o check-up dele no
Brasil.
Médico de família lá no Rio de Janeiro.
Vou no clínico geral, vou no dentista.
Faz toda a bateria de exames.
Como empada, faz toda essa parada no Brasil. Sabe qual é?
Vai no Bibilanche? Ou tu não era um cara de Bibilanche?
Não era um cara de
Bibilanche. Você não era um cara de Bibilanche? É, balada? Balada Shakes?
Não, não. Eu já comi lá, mas não era meu tal. Eu sou o cara da pizzaria Guanabara.
Puta, exato.
Mas aí eu fui, o meu médico, que era na Gávea, mudou o consultório pro Leblon. Seu Manuel Carlos.
Manuel Carlos total.
E aí, como a gente ia ficar um período no Rio de Janeiro por conta das consultas, dos exames, não sei o que lá, a gente resolveu, vamos pegar um Airbnb, né? Porque eu e a portuguesa, a gente morou muitos anos no Rio de Janeiro, né? A gente nasceu no Rio de Janeiro. Mas a gente tava muitos anos fora do Rio de Janeiro, porque a gente foi morar antes em São Lourenço, depois Curitiba, passamos uma década em Curitiba, e agora Estados Unidos. Então, faz quase 20 anos que a gente não mora no Rio de Janeiro, de fato. E aí, a gente foi, pegou um apartamento no Leblon e teve esse gostinho de morar de novo no Rio de Janeiro. Foi muito legal porque foi uma experiência diferente das outras viagens que a gente fez usando o Airbnb. Porque nos outros lugares tinha um sentimento de descoberta, né? De não conhecer o lugar.
Sim.
E de ter essa questão do host te ajudar, te dar dicas e aí você conseguir se sentir local num lugar que você não conhece, onde você tá descobrindo como é viver naquele lugar ou tendo essa amostra do que é o dia a dia, a vida de uma pessoa que mora em outro país, em outra cidade. No caso do Leblon, a experiência foi outra, porque a gente conhece o Rio de Janeiro inteiro já, né? Foi um sentimento nostálgico de reviver algo que a gente já conhecia.
Mas eu imagino que você deve ter feito aquele tour lá, tipo assim, não acredito que essa loja virou farmácia.
Ah, com certeza.
Aquele que o cinema virou igreja, o celular virou isso aqui.
Virou loja de esporte, cinema.
O cinema Leblon?
É.
Não. Você tá de sacanagem. Virou. O cinema Leblon virou loja de esporte?
É isso aí.
Caraca, que triste.
Triste, né? Acabou o cinema de cara. Mas isso foi uma coisa muito legal, cara, de estar ali no bairro, poder fazer as coisas a pé e ter essa sensação de voltar um pouco a viver no Rio de Janeiro, que é um lugar que a gente passou infância, adolescência e parte da vida adulta.
Foi
maneiro demais. E essa sensação não seria a mesma, na verdade não é a mesma, porque eu já fiquei recorrentemente em hotel no Rio de Janeiro, quando fui outras vezes e tal, e é uma sensação diferente. Primeiro porque hotel no Rio de Janeiro...
Primeiro hotel no Rio de Janeiro, exatamente.
Exato,
primeiro hotel no Rio de Janeiro. Já falou tudo.
E outras vezes eu já fui e já fiquei em casa de amigo. Já fiquei na casa do Sr. K, por exemplo. Também é diferente, sabe? Porque quando você tá na casa de outra pessoa, a dinâmica é diferente do que você tá num apartamento só pra você e tal.
Sim, então,
e como a gente morava no Rio de Janeiro, a gente conhece tudo, a gente tinha a dinâmica da cidade, é como se a gente tivesse voltado a morar no Rio de Janeiro ali por uma semana. Foi maneiro pra caramba, cara. Valeu muito a pena.
Você que se mudou dessa cidade de Natal, quiser fazer aquele flashback de ver o que que mudou, o que que não sei o que. Sempre é isso, cara. É
gostoso,
fácil.
Eu gosto. Se você voltar pra sua cidade natal e tiver oportunidade, eu recomendo demais, cara.
É, olha aí. É isso, gente. Tipo assim, fácil de encontrar, tem muita oferta no Airbnb. Tem uma funcionalidade nova chamada Preferidos dos Hóspedes, que são as casas mais amadas do Airbnb.
Legal,
então você já dá um filtro, tipo assim, putz, um lugar legal, bonito, você quer ter a experiência completa e tal. Aliás, o apartamento ficou, era perto do metrô, né?
Pô,
tipo...
quando a gente morava no Rio de Janeiro, de fato, não tinha metrô.
O metrô
do Rio de Janeiro não passava na Zona Sul ali.
O metrô expandiu mais, exato.
Tinha uma linhazinha só de nada no Rio de Janeiro. Era ridículo. A malha metroviária do Rio de Janeiro não existia. Era uma pequena linha de metrô e tal. A maior parte da superfície agora eles fizeram... Ainda é pequena, mas já é uma malha que atende bem mais regiões.
Vai até a Barra agora, né? Tipo, pô...
Ixi.
Mais ou menos, é isso?
Mas uma coisa interessante desse apartamento que a gente alugou é que ele tinha elevador pantográfico. Isso é um clássico do Rio de Janeiro.
Clássico do Rio de Janeiro. Muito... Mas era automático ou era
manual? Era automático.
Pelo menos a pantográfica era...
Você entra, aperta e... clássico experiência demais.
Experiência completa, gente. É isso. Vocês escolheram a Airbnb justamente pra você ter a experiência de estar, primeiro, não ficar na casa de visita, de não sei o quê.
Pela praticidade e pela localização.
Localização, sabe? Praticidade, você fazer aquele rolê, tá perto, deu tudo certo aí com o check-up, inclusive?
Tudo perfeito. Não, hoje em dia é muito mais fácil. Antigamente, eu uso Airbnb há muitos anos, muitos anos.
Uhum.
E antigamente não tinha fechadura eletrônica, por exemplo.
Ah, isso é uma vantagem.
E aí você tinha que combinar. Eu sou da época que você tinha que combinar com o host,
combinei.
Porque ele tinha que te entregar a chave.
Exato. Sabe? Teve uma que eu tive que ir num escritório pegar uma chave.
Exato.
Mas isso muito, mais de 10 anos atrás.
Agora, com fechadura eletrônica,
é
moleza. Você chega, o host cria um código só pra você.
Isso.
Você aplica lá, entra, check-in automático, check-out também, deixa tudo arrumadinho, vai em puta. Hoje em dia é moleza.
Bem legal mesmo, cara. Muito prático. Gente, quando você for viajar, quando você for fazer check-up,
seu check-up
na cidade de Natal, bem específico. Não se esqueça, vá lá no Airbnb, procura o preferido dos hóspedes. É só procurar o selo. Tem um selo. Você vai lá, seus maiores sucessos do Airbnb. Próxima viagem, Airbnb. Tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
26 minutos e 3 granadas no nariz.
Ressaltando aqui, gente, pedidos de doação de sangue para Arthur da Silva Nascimento, de 10 anos, está precisando de qualquer tipo sanguíneo. Em Belém do Pará, tem informações aí no post. E também um pedido de doação de plaquetas para Gabriel Florencio da Silva, com urgência, no INCA, que é o Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro. Quem puder ajudar, é urgente e salva vidas. Tem informações aí no post. Muito obrigado, galera. Luiz Lozano. Vou pular a parte de adorar vocês. O programa, blá blá blá.
Obrigado. Ai, muito obrigado.
Porra, Luiz, que bonitinho. Queria falar sobre a batalha entre as carretas furacão, que a gente falou no último Nerdcast, sem pauta. No universo do RPG que eu mestro, jogamos num Brasil pós-apocalíptico. E existem algumas facções que são dominantes no país. E uma delas é baseada nas carretas furacão.
Muito bom, porra.
Arlequins do furacão no RPG, que ele falou. E os caras são vida louca, pique de Mad Max mesmo. Não é nada demais, mas queria compartilhar, porque já pude vivenciar. Cara, isso é um bom cenário de RPG.
Porra!
De carreta furacão, de porra, facções.
Porra, imagina a carreta furacão versus os bate-bola.
Caraca!
É, cara!
Isso é um embate sinistro.
De bate-bola, tudo tanque.
Caraca,
os bate-bola. E os carreta furacão, tudo ágil, dando pirueta.
É verdade, porra, é, cara. Eu não sei quem ganha, não, cara.
Ganha a carreta furacão, tem a carreta. É
verdade. Muito bom. Valeu, um e-mail pequeno. Muito bom. Gabriel Pavão, 27 anos, social media numa agência de publicidade de São Paulo, capital. Assim como o querido Load, também tem uma história peculiar com liquidificadores. Uma vez minha mãe estava me visitando logo após ela ter se mudado e eu resolvi aproveitar para pedir para ela me fazer um bolo de cenoura que eu tanto gostava. Como não tinha liquidificador, ela pediu emprestado o da minha avó. Bateu e apesar do barulho estranho, não pensamos que era nada demais. Até começamos a comer, senti uns pedacinhos duros.
Meu Deus do céu.
No meio do bolo. Que a princípio pensamos ser o açúcar que tivesse cristalizado. Íamos... Ai, meu Deus, gente. Íamos comendo e tirando os pedacinhos da boca. Até que eu, e aí ele botou entre parênteses, crianças, não faço isso em casa, resolvi só não mastigar muito e comer assim mesmo. A gente engoliu os pedacinhos. Beleza. Ao devolvermos o liquidificador, minha... Deus do céu. Minha avó indagou. Onde está a tampinha do meio?
Ah.
Não, cara, não falar isso.
Preocupado com microplástico?
Micro? Exatamente, os macroplásticos. Então só aí que nós demos em conta que eram os tais pedacinhos duros. Cara, aquela tampinha do meio caiu dentro e foi batida?
É.
E tu não viu que tinha um buraco que eu não...
Então, ele deve ter tomado um banho de...
Meu Deus, caraca, cara. Olha, ninguém passou mal e, curiosamente, aquele foi o bolo mais gostoso que a minha mãe fez. Olha, eu acho que esses pedaços de plástico deviam estar tão grandes que eles simplesmente passaram pelo teu intestino aí.
Não fica e grande, embora. Cara. O liquidificador, ele liquefaz as paradas.
Ele tava sentindo, ele tava mordiscando. Ele tava sentindo.
Não, mas era uma areia grossa.
É, mas aparentemente...
Se fosse grande, aí ia ser um problema real. Que agora só tá no saco dele. Mas se fosse grande, ia passar cortando.
Ai, meu Deus do céu. Bom, pelo menos foi bom, né? Patrick Simas, 47 anos, mora no Rio de Janeiro, trabalho com pós-produção de vídeo e esse é o meu quarto e-mail. Olha aí, Patrick. Fiz um comercial com o Sérgio Malandro uns 2 anos atrás. Cara, excelente início de
mim. Não é? Né? Cat.
Pouco depois da pandemia, dá uma baixada. Ok. Posso atestar que ele não faz um personagem. Ele é aquilo mesmo. As piadas, os trejeitos, em frente e atrás das câmeras.
Em algum momento, pode ter sido um personagem. Só que ele faz há tanto tempo que agora faz parte dele.
Já é a identidade dele, possivelmente. Faz ou então ele também, quando ele vai num lugar público, num trabalho, ele já entra num
modo... Já entra no modo Sérgio Malandro. Que aí eu acho que ele é assim o tempo inteiro já.
Eu não duvido, não, que ele absorveu
muito. Ele vive assim há muito tempo.
É, eu acho que ele nem sabe se comunicar sem mandar os glu-glu, essas coisas que faz parte. É, tipo alguém que eu conheço que fala alto. Demais. Que personagem, que é prolixo. Mas, não sei se no ambiente familiar, mas é, que ele falou aqui, mas pelo menos durante o tempo que estive no estúdio, ele foi sempre o que vi na TV.
O Sérgio Malandro conta uma história, na verdade, muitos artistas contam histórias similares. Mais jovem, não sei se agora, né? Eu acho que ele contou que velho até já, que ele saía com mulheres e elas pediam pra ele fazer iê-iê, glu-glu, sabe? No momento ali do...
Meu Deus!
No momento do iê-iê.
Que pesadelo, meu Deus do céu.
O filho do Chico Anísio conta que as pessoas pediam pra ele ir de...
O Niso contou essa história no Nerdcast.
Então.
Queria de... Ai, caralho, esqueci o nome do personagem, não, de...
Ptolomeu?
Seu Ptolomeu.
Isso aí.
De Engomadinho.
Amado Mestre. Não, Amado Mestre não, é... Como é que é? De Virgem Mestre, não é isso que ele falava?
De Virgem Mestre, é isso. Nossa Senhora.
As pessoas pedem, as pessoas têm esses fetiches, cara. Então isso vai entrando na vida da pessoa, imagina.
É, exatamente.
É que o Niso, por exemplo, não faz mais o personagem.
Sim.
Mas o Sérgio Malandro, ele é esse cara 24... Tudo que as pessoas querem dele é que ele seja o Sérgio Malandro.
É verdade.
Porque o nome dele não é Malandro, né? Não sei se você sabe.
Não. Não, exato. Mas ele continua aqui. O cara é um gênio que repete a meia dúzia de fonemas há 40 anos e as pessoas pagam pra ele nunca sair dessa quinta série.
É isso, o cara passa a carreira em cima de Gugu, Salsifufu.
Confesso que achava chato, mas o carisma e o profissionalismo do cara ao vivo é ímpar. Isso não impedia que ele fosse o Sérgio Malandro. Um exemplo foi que, durante um pequeno intervalo para ajustar o equipamento no set de filmagem, ele sentou perto da mesa onde eu estava e começou a comentar sobre a pandemia com um diretor e uma produtora, afirmando como a doença era uma coisa triste, etc. Ouvimos enquanto ele discorria sobre o assunto com expressão séria. Aí ele botou, ele transcreveu aqui, né? Tipo, parafraseou, então, um diálogo aqui, né? Pois é, um amigo meu foi salvo pelo uso da máscara. A máscara salva vidas, disse ele. No que a produtora, tentando se mostrar interessada, respondeu. Nossa, sim, realmente, a máscara salva vidas. Repetiu ela, séria. Aí ele continuou. Um amigo meu só saía de casa de máscara. E ela respondeu. É isso aí, tem que se proteger. Aí ele arrematou. Então, ele tava num shopping de mãos dadas com a menina e a mulher dele passou por ele e não reconheceu. Caraca, que filha da puta. A máscara salvou a vida dele. Caralho.
O cara veio montando, levantando a própria piada.
Ele foi levantando. Sério, foi sério. E ele falou aqui, esse é o Sérgio Malandro que eu vi. Um recado pro Tucano. Realmente a gente vai apurando o gosto musical com o tempo, mas ter filho é uma linha de corte. Depois dos 30 e tantos, passei a escutar mais tudo que eu achava chato, que eu ouvia por osmose quando era criança, sem prestar atenção na letra. Pô, o Load falou que começou a escutar Queen agora.
É, o Load é jovem, cara.
Ele é, então, mas ele tá nos 30. Ele tá nos 30 e alguma coisa. É, ele é jovem.
É que o Load tem filho muito novo.
É verdade.
Filho do novo já não são adultos, mas e nem adolescentes, eu acho com os filhos dele adolescente. Mas ainda, entendeu? Já não são dependentes, né? Normalmente a pessoa com 30, tá tendo ali 30, e 30 e 40 tá tendo os primeiros filhos, né?
Isso, aí tá...
Por isso
aí,
que ele tá dizendo isso.
Aí tá no Bita e os demais.
Aí acabou, não tem nem tempo.
Bom dia! O Tucano tá vivendo essa fase. É só Bita.
Aí eu vou te falar, eu com 60 anos, eu não escuto mais nada. Nada.
Agora você tá com 60 anos, é isso?
Ué, acabei de fazer.
Eu não, você escuto... não tá escutando a música, não?
Não.
Também acho que eu não tô escutando
música. Eu não escuto nada, nada de música, cara. Até, eu comprei aquele óculos da Meta. Tu viu que lançou um outro irado?
Vi. E estão lançando um outro agora open source.
Sinistro. Esse da Meta, você viu que com realidade aumentada, deu um chute no cu do óculos da Apple?
Sim. Inacreditável. Sim,
tipo esse assim, eu quero muito testar, cara.
Porque eu falei, ó, essa parada de realidade aumentada fica foda quando tiver no meu óculos. Tudo bem que esse óculos aí é o primeira, mas é primeira geração.
Um protótipo pra galera.
É, parece que tu é um mafioso italiano.
Tudo bem. É melhor do que tu usar o da Apple, que pesa uma tonelada e fica duas horas e tem que carregar a bateria na cintura. Porque eu tenho aquele Meta, o Meta Ray-Ban, né?
Uh-huh.
E ele tem aqueles alto-falantes que não são in-ear, né?
É, que fica na haste.
Mas né? Não é de vibração, é só o som mesmo que sai ali perto da sua orelha.
Mas a pessoa de fora consegue escutar um...
Se tiver muito silêncio, a pessoa já perto de você até ouve.
Mas você escuta perfeitamente.
Quando o ambiente é mais barulhento, escuta com menos clareza, mas escuta.
Uhum.
Quando o ambiente é mais sossegado, aí você escuta super bem. E aí, usando esse óculos, eu tava ouvindo mais música. Ah, eu dava um play, garotinho. Já tava de óculos, tinha que botar o fone e tal.
Ah, é verdade.
Mas assim, minha rotina é não ouvir música mesmo.
Olha aí,
é um saco isso.
Mas ele conclui aqui dizendo que ele tá escutando música dos anos 60 e 70, principalmente. Que antes ele, tipo assim, ele não prestava atenção na letra, essas coisas e tal, normal isso. Pouco ouço as coisas que curtia dos meus 16 a 20 anos. Até curto muitos artistas atuais, mas minha zona de conforto é um tempo que não vivi. Hoje eu ouço o que a minha filha de 13 anos escuta e me sinto um velho rabugento.
Mas é isso mesmo. Você tá ouvindo a música da década de 60 e 70, que foi o período de ouro.
De ouro,
é. Da música em termos de talento, composição, isso. Arranjo. Isso,
eu mais gosto também.
E hoje tudo é uma merda.
Tá um velho bicho, cara. Mas agora já contou essa história algumas vezes, mas assim, eu acho que tava lá no primeiro Nerdcast de história de RPG, você já tinha mencionado a parada de que você adorava fazer personagem. E aí que vocês iam jogar um sistema de RPG, e aí você ficou pensando, e aí tinha uma classe que eram os famosos.
É, porque a história é assim, a gente não só gostava de fazer personagem, como a gente gostava de fazer sistema.
Aham. Uh-huh. Qual era o sistema do Tucano mesmo?
Warriors of White Moon. Exatamente. Uhum. Mas a gente jogava tanto que a gente gostava de fazer as próprias regras e tal, né? Mas a gente gostava muito de ver novidades, livros diferentes, porque vale lembrar que o mundo em que a gente vivia não é o mundo de hoje que você tem acesso a tudo num polegar. Quando a gente começou a jogar RPG, a gente não tinha acesso nem a livro de RPG. Ah, a gente jogava na Xerox encadernada na espiral.
A bela Xerox.
É a famosa geração Xerox.
Exato, cara.
A gente jogava o que aparecia em Xerox, e muitas vezes tu comprava o livro, quando aparecia o livro na livraria, tu comprava sem saber o que que era, porque, em geral, não te deixavam abrir o livro. E daí tu olhava a capa e tu deve ser bom.
E se abrisse, tá tudo em inglês mesmo? E aí tu fala, vou confiar.
O famigerado Holy Master, por exemplo, nossa, o JP só tinha a caixa clássica, que tinha os três livros e tal, e o resto de todos os Holy Master Compendiums eram tudo Xerox em aquelas pastas com um envelope de plástico, sabe?
Sim, sim.
Ele era bem cuidadoso. Mas, maluco, era uma tonelada de livro que o bicho trazia pra jogar. E tudo na Xerox. Tudo preto e branco. Preto e branco e daquele jeito, né? Que a Xerox era um boas
como
a
gente. Ah, é. Com aquelas manchas.
Nossa. Né? Tinha uma loja no shopping da Gávea que chamava... Chama, que ainda existe, inclusive. Malas Artes.
Ainda existe a Malas
Artes? Eu tive lá recentemente,
é. Tá de sacanagem. É,
ainda existe. Incrível.
Que emoção.
E aí a gente sempre ia ou na Ponte HQ, né? No Rio de Janeiro, né? Ou a gente ia na Ponte HQ, tinha RPG lá, e a Malas Artes tinha alguns também. E aí um dia eu tava lá e me deparei com esse RPG que, cara, eu imagino aquela senhorinha da Malas Artes comprando esse livro do Underground.
Era a única coisa que tinha. Pois é, era a única loja que a gente conhecia no Rio de que tinha um livro de RPG, né? Era a Malas Artes.
E aí, a Point, né? E a Point HQ.
A Point HQ. Mas aí, qual era o livro?
Era o Underground.
A Underground era o sistema.
Isso. Do
Cyberpunk.
E a gente, olha que maneiro e tá. E a gente comprou. Aí a gente leu, tinha umas classes legais e tal. A gente comprou, a gente montou os personagens. E eu fiz o Ozob, que era o, né? Bozo ao contrário, porque ainda não se ligou. O Tucano tinha feito um Mike Patton, um negócio assim.
Mike Mike Patton.
Era a versão do Mike Patton.
É isso que você falou. No Underground, uma classe possível
eram era... celebridades congeladas.
Isso era uma classe ou era tipo uma condição?
Não, era uma classe. Você era uma celebridade do passado que tinha sido congelada em criogenia e voltava no futuro pós-apocalíptico.
Tão específico assim?
É, era bem assim. Era.
Caraca!
Cara, fim dos anos 80 e início dos anos 90, era muito moda ter esses sistemas bem alternativos de RPG, que a gente chama de classe, mas era tipo uns arquétipos mesmo.
É isso aí.
Era tipo modelos de personagem pra tu jogar, que já vinha com histórico, vinha com poderes. Meio que era uma coisa quase pré-pronta, assim, sabe? Tipo, foi uma modinha que não sei quanto tempo durou, mas era bem comum mesmo.
E aí a gente fez os personagens que a gente achou maneiro, o sistema, tinha as regras lá e tal, de recuperar XP e tal.
Uhum.
Só que a gente acabou nunca jogando, né?
Mas peraí, a sua celebridade congelada era o Bozo.
Era o Bozo.
E aí, quando ele foi descongelado, ele tava maluco e virou o Ozob, é isso?
Tava todo mundo maluco nesse jogo, né? A ideia é essa, né? No jogo Cyberpunk, todo mundo é maluco, né?
É.
O Ozob desse jogo, que eu cheguei a fazer um desenho na época e tal, era tudo tatuado nos braços, né, e tal.
Mas assim, a granada no nariz sempre foi...
Foi. Desde o momento zero, né?
Cara, esse é o gancho. Não, o Jordi e o Renato, que fazem jogos de tavoleiro e card games, etc., isso faz parte da vida dele. A gente tem que achar o gancho do jogo. Qual é o gancho? O que é o hook? O que te pega? A granada vermelha no lugar daquele nariz bola de palhaço que foi o gancho, a parada genial, a sacada genial que, tipo assim, cara, que personagem é esse, né? Que fala muito.
É,
tipo
porque
assim,
no Brasil ele ainda fala, me dá uma bitoca no nariz, né? Então, pois dá uma bitoca no nariz. Aí eu falei, e aí quando eu fui criar, eu falei, puta, é isso, eu vou botar esse cara com a granada e ele vai falar, me dá uma bitoca no meu nariz.
Dá uma bitoca... no meu nariz, seu vagabundo de merda.
Puta, maravilhoso, mano. Você sabe que, Azaghal, quando recentemente que a gente tava fazendo coisas, tinha a ver com o Ozob, e eu não lembro porque eu tava fazendo uma pesquisa. Era a ver com tradução, porque a gente já traduziu em algumas apresentações pro inglês essa ideia dele dar uma bitoca no meu nariz, que é give me a smooch, né?
É, porque vale até dizer aqui que o Bozo é muito famoso no Brasil e tal, mas ele é um produto internacional.
Isso, não, americano,
é uma licença, né?
Isso, década de 60. É que daí a parada é Chaves, gerações
de Chaves. Diferente do Chaves, ele é bem mais conhecido, por exemplo, nos Estados Unidos.
Sim.
O Chaves é muito latino.
Ah, não.
Então sim, a gente sim. conhece no Brasil pra caralho.
Uhum.
E muita gente na América Latina. Agora, nos últimos anos, o Chaves, ele vem criando força na América do Norte também.
Na comunidade latina, né? Exato. Sempre tem.
Exato. Mas aí, por exemplo, na San Diego Comic Con, a gente tá vendo bem mais Chapolin.
Sim.
Vi Chaves e Chiquinha já.
Legal.
A Área Studio já fez peça. Uhum. Depois o Funko fez de Chaves.
Fez. Caraca.
Mas o Bozo é muito mais forte.
Muito.
Né? O Bozo não. Todo americano conhece o
todo
Bozo, né?
Todo americano conhece o Bozo, exato.
É, o Bozo é clown, é o palhaço mais famoso do mundo.
Tem até um episódio do Seinfeld, cara, lembra? Que o George fala que, não, o palhaço bom vai ser o Bozo.
É, aí tá falando com um palhaço de festa.
Ele fala, você está preso com um palhaço dos anos 60, você está no passado.
Não, mas é que o palhaço não conhecia quem era o Bozo e o George fica putaço. Que, como assim você não sabe quem é Bozo? Você tá louco? Você é palhaço, tu não sabe quem é Bozo?
Bozo... No. B-O-Z-O.
Sorry.
You've never heard of Bozo the Clown?
No.
How could you not know who Bozo the Clown is?
I don't know, I just don't.
How can you call yourself a clown and not know who Bozo is?
Eu não conheço a história do Bozo nos Estados Unidos, nem das pessoas que fizeram Bozo e tal. Mas, no Brasil, o Bozo foi uma das inspirações pra fazer o personagem por causa das pessoas que faziam o Bozo na TV brasileira, no SBT.
Sim.
Né, que era a galera sangrando cocaína pelo nariz de palhaço.
Tem pozinho aqui. Gostoso. Aí depois, tem que botar o pozinho. Cadê o pozinho?
Sabe qual é? Isso tudo falou, pô, esse é o meu personagem, não é o olá, amiguinho, sabe qual é?
Uh-huh.
É o maluco com o nariz de palhaço, louco, trincado de cocaína, fazendo chup-chup pra criança na TV, sabe? Então, quando eu pensei em fazer esse cara congelado, era esse cara que foi congelado, em criogenia, sei lá o quê, e volta no futuro loucaço. Só que o cara já tá na vibe destruída, sabe?
Eu tô vendo aqui que eu não sabia esse iniciozinho, ele era um personagem de aqueles discos de história pra criança, sabe qual é? A gente tinha isso, né? O
Jordi e Renato são novinhos, eles não passaram por isso. A gente tinha aquela vitrolinha, aqueles discos infantis, etc. E aí a parada da década de 40.
Hello, hello, I'm Bozo the Clown. I'm going to take you on a trip to the circus.
E aí ele apareceu, né, começou a aparecer na TV, etc. Mas só realmente na década entre 50 e 60 que ele começou a ficar grande mesmo, TV, etc e tal. E aí eu tava falando que eu tava fazendo uma pesquisa sobre tradução desse negócio de dar uma bitoca no meu nariz. E eu falei assim, pô, é possível. Como é que o Bozo gringo falava essa parada? Não falava, não tem bitoca no Bozo original. Essa parada é 100% inventada no Brasil. Não existe o give me a smooch, né? E o Bozo, assim, o Bozo original, gente, se vocês verem, vocês podem procurar no YouTube, tem uma parada de conteúdo, documentário do Bozo, a gente fala assim, não é legal. Não é legal. Quer dizer, era legal na época pra quem cresceu vendo o Bozo, mas assim, pra gente que tem a comparação com o Bozo, né, de verdade, a gente não consegue se identificar. Ele era muito mais calminho, o Bozo brasileiro,
mas é isso.
Era loucura.
Eram os atores que eram desse jeito.
Exatamente.
Tinha diferença muito grande entre os Bozos brasileiros. Tinha Bozo mais calminho e tal. É que a gente tem na nossa cabeça o mais maluco de todos. Que ficava lá trincado, chupando aquele pirulito lá que botava pozinho, ficava mamando aquela porra com boca de camelo e tal. É isso que ficou na cabeça de todo mundo, sabe?
É muito doido que é outra época de licenciamento, né? Porque hoje em dia você não pode imaginar um personagem que tem comportamentos completamente diferentes sendo licenciado assim.
Não, jamais. Hoje em dia, jamais eu teria um Bozo desse jeito.
Exatamente.
Eu não sei se Bozolina, Vovó Mafalda...
Não tinha porra nenhuma.
Garoto Juca...
Não tinha.
Essas porras... Então eu não sei se existia,
não. Tinha outras paradas, mas não era isso.
Vovó Mafalda é maravilhoso demais.
Tem que ver uma coisa também, né? Que naquela época, como é que os americanos iam ficar sabendo o que tava passando no Brasil? Mandava fita que eles queriam, cara. Tipo, não ia mandar a fita do cara trincado, tá ligado? Ia mandar uma fita mais comportadinha, né?
Os caras acompanhavam e tal, mas era muito nas coxas, cara. Ninguém ligava muito pras paradas. Tanto que as dublagens também. Hoje em dia, a dublagem é tudo, tem que ser o nome certinho, etc. Eu tava vendo lá o jogo do Homem-Aranha, esse último, o Homem-Aranha 2. Aí os caras falam Spider-Man, dublado. E aí, Spider-Man, tudo bem? Eu falei, caralho, porra é essa, brother? Homem-Aranha. E por quê? Porque o nome tem que ser a marca global, não pode traduzir o nome, não pode ser uma guerra na estrela, tem que ser Star Wars e tal. Tem essa globalização de marca e tal. Mas fica estranho, né? Tipo assim, a gente sempre chamou o Super-Homem de Super-Homem e agora é Superman.
A gente acostumou a parar de falar Guerra nas Estrelas e falar Star Wars, né? Agora é só Star Wars.
É, não. Eles fazem a gente acostumar. E eu já me peguei falando Superman várias vezes, assim. Eu falei, caraca, dei o braço a torcer.
A gente tem o Bozo brasileiro, mas se pensar, tem um Bozo em cada país do mundo, né?
Ah, tem. Teve uma porrada de Bozo.
Então tem o Bozo árabe também, que vai ser completamente diferente.
Tem um Bozo árabe?
Ah, eu imagino que sim.
Ah,
se tinha um Bozo brasileiro...
Agora eu queria o Bozo árabe.
Eu queria muito o Bozo árabe.
Eu tô até procurando aqui pra ver se eu acho.
Cara, pior que eu tô vendo aqui,
eu queria o Bozo alemão. De couro, sabe?
Na moral, eu tô vendo aqui na Wikipedia, que tem assim, ó, Local TV Bozos. Aí tem Bozo do Texas, Bozo de Baltimore, Bozo do Alabama, de Boston.
Nos Estados Unidos tem muito dessas TVs locais, né?
E aí, tipo assim, no meio de um monte de Bozos locais, Bozo de Dallas, Bozo de Denver, Bozo de Detroit, tem Brasil. Tem Brasil, aí tem uma cacetada de Bozo lá, tem o Vandeco Pipoca, o primeiro Bozo, de 80 a 81.
Começando mais um dia gostoso, um dia delicioso. Um dia com muitas brincadeiras. A você de casa, o meu bom dia!
Aí tem o Luiz Ricardo, né? O Luiz Ricardo é o que a gente mais pegou. Ele ficou de 82 a 90.
Muito bem, bom dia, meu amigão. Que felicidade poder estar mais uma vez com vocês.
Ele era o Bozo do telefone.
Ele era o Bozo legal, nice guy.
Ele era o Bozo mais nice guy, exato. O Vandeco que era mais pirado. Arlindo Barreto, ou era o Arlindo? Ou era uma mistura?
Arlindo era louco
também. Arlindo era louco, né? Não, acho que a história do Bingo
é
mais no Arlindo,
é
né?
Arlindo.
Alô? Quem tá falando?
Alô?
Alô? Quem?
Denise.
Denise, você tem quantos aninhos, Denise?
Alô?
Alô, Denise, você tem quantos aninhos?
Fala mais alto.
Mais alto, peraí, só um minutinho, peraí, vem cá. Alô, Denise!
O Luiz Ricardo é o da Telecena, você sabe, né?
Isso.
O Luiz Ricardo tá aí até hoje.
DuckTales. Ele cantava a música tema do DuckTales.
Era ele que
cantava? Era.
Ele fazia tudo.
Ele era o rei do jingle do SBT. Ele cantava um monte de jingles.
Ah, eu não sabia disso.
Aí vem um furacão, não vem.
Emoção. Eu lembro dele uma vez cantando o tema do DuckTales, um desses programas infantis, que daí ele fala no meio da música, eu, caralho, é a voz do Bozo, sabe, a máscara caiu.
A máscara caiu. Cara, mas na moral, eu só estou vendo Bozos americanos, assim, de Jacksonville, Florida, Green Bay, Wisconsin, e aí tem Brasil, e tem uma porrada, e tem Belo Horizonte. Olha aí, Renato.
Olha aí, tem um Bozo, nossa, eu não sabia disso, não.
Da TV Alterosa. Tu conhece a TV Alterosa?
Conheço, é afiliado do SBT de Minas, né?
Vim aqui em BH porque me contaram que aqui na TV Alterosa tem esse programa incrível.
Sim.
É incrível.
Então, BH teve seus próprios bozos locais, olha aí.
BH é o Texas, pô. É como o pessoal costuma falar aqui.
Cara, outro dia eu tava achando um vídeo, até que o Azaghal, um dos para que mais, o Azaghal mais referenciou na vida de Bozo, que era o vídeo da menina lá, que tá lá no estúdio, e tem o joguinho da corrida de cavalos, e ela escolhe torcer pro malhado, e ele fica, vai malhado, vai lá.
Maravilhoso essa
fala.
É o Malhado de Sena! Malhado!
Que coisa mais anos 80, um show de TV de palhaço, onde ele brinca com as crianças de apostar em cavalos.
Exato.
Jogos de azar. Vamos ensinar essa garotada desde a infância.
É o jogo do tigrinho.
Caraca, cara, era o Malhado, era o jogo do Malhado.
É o jogo do cavalinho.
É o jogo do cavalinho.
Tanto exato. Que no Rio de Janeiro, uma época, tinha a Babilônia Feira Hype, que era uma feira de, de produtores independentes, de roupa, bijuteria, coisa de casa. Sei lá o quê. E era uma moda aí, e ela durante muito tempo foi no Jockey.
Certo.
E aí eu ia lá com a portuguesa e aí, puta, eu tava no Jockey, automaticamente minhas células me obrigavam a apostar.
O que que é? Porque tu ia na fila...
Eu tô no Jockey, aí automaticamente, cavalo, cavalo, bozo, bozo malhado, apostava no cavalo.
Todo fim de semana tem corrida de cavalo.
Na época tinha, hoje em dia não sei, deve ter ainda, né?
Aí você ia na fila, aí você chegava e botava uma perna de cavalo?
Ah, botava?
Não acredito.
Ficava lá torcendo. Vai, Malhado.
Pô, cara, não, apostar em cavalo. Eu não sei, cara, o que que é essa parada.
Eu ia apostar porque baseado em porra nenhuma.
Baseado em porra nenhuma, exatamente, cara. Tu vai dizer, olha, joga um...
Eu escolhia quem pagava mais, que era azarão.
É, você pra ganhar, ganha direito.
Exato.
Ai, caralho.
Eu sabia lá, Jorge Lorde III. Eu não sei o que que o cavalo que eu vou...
É, exato.
Não faço a menor ideia.
Mas ganhou alguma vez?
Nunca.
Não, claro que
jamais.
Não,
jamais.
Quantos cavalos são?
Puta, não faço a menor ideia.
7, 8?
Não faço a menor ideia.
É tipo, joga um D8. Pronto.
É tipo isso.
Se tirar 8, ganha. Baseado em nada, justamente.
Mas tu tem que jogar um dado pro cavalo, outro pro jockey.
Exatamente.
É porque os cavalos eram uma parada forte na nossa infância e adolescente. Tinha muito filme de cavalo também. Tinha Corcel Negro, um puta clássico.
Caraca, por que teve esse rolê de cavalo?
Tanto tinha cara, muito, cara. Tinha muito
de cavalo mesmo, né?
É porque tu só precisa de um cavalo e de um espaço aberto pra filmar, cara. Não precisa mais nada.
Corcel Negro teve vários. Teve continuação.
Sim, sim.
A volta do Corcel Negro.
Ah, eu lembro.
Mas... Além do Cavalo de Fogo.
Cavalo de... Tinha muita coisa de cavalo.
Tinha, tô falando. Cara, que pônei. Nossa. Querido pônei.
Querido pônei. Tá aí até
Brave
hoje.
Star.
Bom, Brave Star é outro nível de cavalo também, né, cara?
É outro cavalo. Mas tinha o cavalo que falava, né? É preto e branco, 1900 e preto e branco, tinha o cavalo que falava. Lembra? Tinha um... Era um seriado antigão, realmente tinha preto e branco. Tinha
o cavalo que falava.
Tinha, Ed, o cavalo falante, a porra assim.
Porra, cara, era o Mr. Ed, pode crer.
Hello, I'm Mr. Ed.
Isso.
Puta que pariu.
Eles botavam manteiga de amendoim na boca do cavalo e ele ficava mascando, assim. E daí eles dublavam, porque parecia que ele tava...
É, e na Globo tinha a zebra, né? Lembra?
A zebra do Fantástico.
Coluna,
né?
Do meio.
Coluna do meio.
Coluna do meio.
Que era o cavalo preso, né? Cavalo preso de área.
Cavalo preso. Caraca, é verdade. Tinha um rolê com cavalo.
Por falar em zebra, tinha a China, a rainha da selva, que cavalgava uma zebra.
É verdade, é verdade.
Você não tá falando da Xena do...
Não, não é a Xena, melhor seriado do mundo, não. A China, a rainha da selva, cara. Ela cavalgava uma zebra. Que era, na verdade, era um cavalo que eles tinham pintado.
Claro, claro. Mas, Renato Jordi, vocês tiveram palhaço de infância?
Vocês tiveram palhaço não, de infância? Tipo, que porra de pergunta é essa?
Não, cresceu. A gente, ó, a gente abou, tinha carequinha.
Tinha carequinha.
Tinha Sérgio Malandro.
Sérgio Malandro não era palhaço.
Eu sei. Não, mano, o que mais que a gente tinha
de palhaço? É o mais próximo do Krusty que o Brasil teve.
Exatamente.
Pode crer.
Cara. Patati Patata já não era da nossa época.
Não era,
entendeu?
Não era.
Entendeu? Se tiver Patati Patata falando negócio pra vocês, não.
Cara, pra mim, não. É, pra mim também não. Eu acho que palhaço, a memória mais forte que eu tenho é palhaço na frente de loja tentando fazer brincadeira com você e eu querendo sair de perto.
É o que tem até o ditado que eu falei há muitos anos atrás, que a gente sabe que a situação tá brava na economia quando o palhaço tá na rua. É uma realidade. É uma realidade. É o índice do palhaço. Se a economia tá boa, ninguém tá gritando pra vender, ninguém tá fazendo nada. Porque o dinheiro tá fluindo. O dinheiro tá fluindo. As pessoas estão indo nas lojas. Amigo,
você entrou na rua.
Botou uma caixa de som lá de fora, na calçada. Soltou um palhaço.
Recessão.
Meu Deus. Recessão brava.
Último de grilo aqui.
Mas o Patati Patatá, que veio também como citação no Nerdcast de RPG e depois ganhou forma no livro, pelas digitadas insanas do Leonel, ele foi o primeiro palhaço com escala, né? Porque assim, os outros palhaços eram individuais, né? Assim,
isso.
Né? O Carequinha, não, o Bozo, a Relia. Não, o Bozo sim, mas é diferente.
Porra, a Relia, cara.
Lembra a Relia?
A Relia, nossa.
Eu tenho até hoje, cara, eu tenho 4 livros de folclore brasileiro narrados pelo palhaço Arrelia. Tinha umas pinturas do Arrelia contando as coisas para umas crianças, cara. Cara, meu, destravou a memória agora, velho.
Você vai bem? Eu vou também. E ele, como é que vai?
Mas o Patati Patatá, porque assim, o Bozo é internacional, então a gente já espera que o americano, capitalismo no máximo, ele vai, né, vai criar licença, né? O Patati Patatá, eles se multiplicaram, eles são clones deles mesmos, né?
É uma franquia mesmo, parada show.
Talvez as pessoas que estejam contratando não saibam que não é o Patati Patatá que tá na sua casa, mas é o que eles fazem, né? Criaram uma franquia de palhaço, dupla de palhaço.
Mas é impressionante.
O Fofão era uma espécie de palhaço alienígena.
Então, o Fofão era... Não. Não, era?
Era um palhaço?
Era.
Eu tenho um epilóquio pra voar.
O Fofão era um boneco voodoo, né, cara?
O Fofão era... Ele era bizarro, porque ele era tipo um Chuck. Ele se vestia que nem o Chuck.
Viu o macacão...
Macacão, roupa colorida. Exato. Ele era o Chuck. Cabelo parecido.
É verdade.
Só que com testículos na cara. Era o Chuck com testículos.
Outro dia a gente mostrou o Fofão aqui pra nossa amiga americana e ela... Foi difícil ela compreender.
Porque ele tinha testículos na cara?
Ela tipo assim, mas isso era uma coisa de criança?
É sim. This is Brazil. Brazil. Please come to Brazil. Mas tu falou pra ela que tinha uma adaga dentro dele?
Então, a gente contou a teoria da conspiração da adaga, de contamos, do boneco, do Fofão.
Eu acho que depois do palhaço, tipo assim, os palhaços mais famosos era o... Aí você tem que partir pra outro lado, que é o... Sei lá, a galera lembra de It, só os palhaços do Coringa. O resto é... Isso é palhaço.
O Joker era palhaço.
O Joker era o palhaço, exatamente. Agora, palhaço.
Nos quadrinhos tinha um palhaço Alegria, lembra? Que era um palhaço criança, que ele virou também personagem do Ozob, virou um dos irmãos do Ozob.
Palhaço Alegria, que é o Riso, exatamente.
E os palhaços do... Tu já viu esse filme, Leandro? Tu gosta desse filme trash do Outer Space, Clowns from... Como é que é? Os Palhaços do Espaço?
Com certeza, Clear Clowns from Outer Space. Com certeza, claro.
Bom.
Muito bom, cara.
Dá uma bitoca no meu nariz.
Mas o Bozo, ele é, de fato, o Orgon Cury, ele é o palhaço...
palhaço internacional.
Internacional, né? E tal. E aí você pensou, tipo assim, que por que não fazer um personagem de cyberpunk? Mas aí tu fez a ficha.
Fiz a ficha, imaginou, fiz o desenho.
Tu desenhou. Tu não tem mais, né? Nem fudendo.
Não, eu não sou dessa pessoa.
Pô, eu guardei minha paixão.
Quando eu morrer, não vai ter... Não acredita em nenhuma memorabilia. Nada. Ah, achei os manuscritos do Azaghal da... Não existe. Não existe nada. Nada.
Se tiver anúncio no Mercado Livre, é fake.
É fake.
Não, vai ter o Christopher Azaghal, assim, botando, tipo, achando, sabe? Eu tinha, na verdade, esses outros projetos aqui.
Ah, chamas esses projetos inacabados.
Contos inacabados. Resolve contos inacabados. Piadas inacabadas.
Nerdcast inacabado.
Aí esse tem um monte.
Aí virou história, né? A gente...
Aí eu não joguei e ele foi pra gaveta. É isso.
Por que vocês não jogaram? Isso que...
A vida aconteceu. Literalmente foi isso. A gente se encontrava, jogava muito, gostava muito de jogar. Era tipo a nossa principal atividade.
Você, JP...
Tucano. E o Coelhinho Bossa Nova. Uh-huh. O JP, o Carlos. E tinha um outro amigo nosso, o Bruno Bangladesh. Tinha uma uh-huh. galera que jogava assim. É o Momos, nosso uh-huh. amigo Momos uh-huh. e tal. Só que aí o Tucano mudou, foi morar em São Paulo. Ah. E aí o JP começou a trabalhar, aí foi morar em Vargem Grande, sei lá, ele é uhum. 2-3 anos mais velho. E aí, puta, meio que a vida aconteceu, né?
Ah, então não é que vocês foram jogar outra coisa? Vocês
não. A gente parou de jogar.
O Ozob foi a última tentativa.
Foi a última tentativa.
E aí a vida aconteceu.
A vida aconteceu, é.
Caraca, que sinistro. Porque assim, na hora de você fazer ficha, pra fazer ficha bem feita, tu gasta um dia de sessão só na ficha.
Roy Master são 2 dias.
É? 2 diárias. 2 diárias. O Role Master. Cara, o Role Master, ele tava pronto pra vir hoje em dia.
Hoje em dia
ele seria... AI, tudo scriptado.
Que era... Uma boa planilha de Excel já seria um outro jogo.
O Excel já mata, exatamente, já resolve o role mais. Mas era tanta tabela, tinha que fazer tanta...
Mas ele tinha... Pra gente, o jogo era muito mais a gente reunir as pessoas do que o jogo em si. O jogo era legal, era divertido, a gente gostava, mas não era o principal. Mas a complexidade na criação dos personagens do Role Master era o que mais a gente gostava, assim. Você jogava um monte de atributos, jogava problemas psicológicos, sabe? Então tinha as vantagens e desvantagens. Uhum. Coisa que não tinha normalmente nos outros jogos, né?
É.
E eram as desvantagens complexas. Não era só, sei lá, fica mais fraco quando come, sei lá, cenoura. Não é isso, sabe? Era para algumas psicológicas, outras fobias, sabe? Então era bem maneiro.
Era bem complexo.
Essa era a minha inveja, cara, de nunca ter jogado Role Master.
Eu joguei uma vez na vida com a Azaghal, o JP, e a gente tentou, a gente meio que tentou resgatar isso, e eu experimentei, e aí a gente ficou umas 7 horas em um combate com goblins.
Não, foi difícil, porque você tem que... O combate é muito difícil mesmo, porque você tem que abrir um monte de livro, não é? Hoje em dia seria realmente mais fácil. É. Mas imagina, eu dei um dano de puncture, não sei o que lá, aí abre o dano, aí tem que pegar um outro livro, aí puta, realmente.
Aí o sangramento vai afetar o quê?
E aí, se é uma pessoa que fez isso, deu uma facada e aconteceu isso, beleza.
Exato.
Mas não é, cada rodada acontece 3-4 vezes, aí puta.
Cara, sério, genial, meu. Esse é o meu objetivo, cara. Esse é o meu sonho. Tu sabe exatamente o que aconteceu em cada milímetro, cara. Sério, é isso que eu queria.
Exatamente.
Mas no nosso próximo Nerdcast RPG de Western, a minha ideia é essa.
Porra, foda, cara.
Sabe, que deu tiro, não é deu tiro, pegou na sua áurea e você enfraqueceu.
A gente quer fazer um negócio mortal mesmo.
Deu tiro na perna, meu amigo? Fudeu. Aonde na perna? Na coxa?
Não, é. Tem que ter um sistema pra isso.
A matriz matemática disso está pronta, meu amigo.
Olha.
Tá pronta?
Porque nós temos game designers profissionais trabalhando nisso na equipe.
É verdade.
Ai.
já sentiu. O fato é que o Ozob ficou... Olha só que engraçado, Azaghal. Olha que metalinguagem. O Ozob era um personagem que era celebridade congelada.
Sim.
E o Ozob ficou mais de 20 anos congelado. Ele foi criado como personagem
RPG. Tá escrito isso lá na sinopse lá do...
Exato.
Que eu falo que o Ozob ficou congelado e... Né? Como é que eu escrevi? Eu escrevi bem até. Criogenia mental, sei lá como eu botei lá.
Ele realmente ficou congelado.
Ele ficou na minha mente.
Até 2013? 2012?
Isso.
É isso?
13, né? Que a gente fez 13, 14, 15, né?
13, 14, 15, exatamente. Quando a gente finalmente tinha terminado a trilogia Gunner, que foi a nossa primeira trilogia de Nerdcast RPG, a gente adorou. Putz, vamos fazer mais isso, vamos mudar o mundo, vamos entrar em outro universo, explorar outro universo. E aí a gente, Cyberpunk acho que é bem legal, é bem outra vibe, completamente diferente de medieval, e a gente pode trazer um monte de coisa legal, divertida, e aí cada um começou a pensar nos seus personagens e o Azaghal, né? Direto foi isso.
Tive dúvida.
Não pode ser outro pedaço. E eu nunca, pensando, imaginando um negócio muito Blade Runner e tal, muito mais sério, soturno, o cara me vem com um palhaço! Que foi a dose perfeita pra criar algo único. Que, né, esquece esse universo do Ozob, apesar de ser um universo muito comum no universo nerd, né, de você falar de futuro distópico, essas coisas e tal, ele tem uma dose de sarcasmo, tá aqui mais uma vez o Leonel, construtor de mundos. Já que a gente tem o devorador de mundos, o Leonel é o construtor de mundos.
Ou o destruidor também, cara.
O Leonel, quando foi escrever o romance do Ozob, ele foi e aprofundou com um nível de sarcasmo. Então, tipo assim, não é a galhofa total, mas também é longe de ser uma coisa séria, né? Tipo assim, o Rough Gunner, a lenda de Rough Gunner, quando o Leonel escreveu, é completamente diferente do Nerdcast RPG de Gunner. Nerdcast RPG de Gunner é uma galhofa total e a história do Rough Gunner é séria. Já o livro do Ozob, ele se mantém no mesmo tom do... Mais ou menos o mesmo tom do Nerdcast RPG, né?
Eu diria que o mundo do livro... Claro, é o mesmo universo, né? Mas a maneira como o livro narra o mundo, eu acho que tem até um pouco mais de sátira do que a maneira como tu narra, porque os personagens no Nerdcast RPG Cyberpunk, eles são muito puxados.
É verdade. Eu não precisava fazer galhofa, porque eu fazia um mundo muito mais sério e eles que galhofavam tudo, né? Então era mais fácil.
Claro, tu era o straight man, né, cara? Era o certinho.
Tava a gente no apartamento do Ozob, né, na Cidade Baixa e tal.
Nossa.
E o Jovem Nerd chegou com os Blade Runners lá pra pegar o Ozob, os caras foram trucidados em segundos. Segundos.
Não. E o mais engraçado é que eu vi esse trecho recentemente. O nosso querido saudoso Harold, que fazia o Android, né? Ele se prepara pra fazer toda uma cena. Ele deita no chão, pelo que eu lembro agora, ele usava o holograma pra fingir que era a gente e tal. E ele tava, tinha preparado todo um roleplay pros policiais quando eles entraram. Aí quando eles entraram, todo mundo trouxe dois caras. Aí ele foi levando e falou assim: ah, foda-se também. Cara, é muito
legal. Parados!
Zakharov é o nome da minha faca que tá atrás do... Mas o que ele entrou vai debaixo do pescoço.
Aí o outro puxou a arma e botou na cabeça do russo.
Não. Nisso eu dou um sneak attack de ataque pela
bom, corte. Aí eu me levanto do chão e digo, ah, foda-se.
Cara, muito bom, cara. Que saudade do Harold, meu Deus. Puta que pariu.
Essa é a verdadeira experiência do RPG, né, cara? Tipo, sempre vai ter um assim, nossa, vamos fazer esse plano, cara. Tirei crítico. Tipo, puta, velho. Foda-se, tá ligado?
Tanto que o segundo episódio, que a galera mais detesta e o que o Leonel mais adora, que é o da viagem no ciberespaço, né?
Porra, eu acho esse episódio foda também.
Eu também gosto. Eu também gosto porque ele é muito louco.
Exato, entendeu? Exato.
E aí a proposta era essa, né? De ser completamente Hans Donner, aqueles...
Pô, tem as Garotas Fantásticas.
As Garotas Fantásticas. Tem aquela coisa geométrica, meio Tron, né?
Aí, de repente, vocês veem uma cabeça surge de uma mulher maquiada.
E é fantástico!
São várias
cara,
mulheres.
E vocês começam...
Eu sou Luiz Mel, mas é o Dara Ribeiro que desenho dele.
E vocês começam a ouvir, ecoando sobre a superfície.
Não, tá demais.
Mas assim, não tava nada disso planejado, porque a ideia era assim, ah, era um assalto, eles roubam, descobrem um mega robô lá, e eu achei que eles iam meio que, beleza, eles vão acordar o robô, eles vão investigar, tipo assim, e de repente eles, e tinha até a moça que deu a missão no início, né, ia aparecer e tal, aí começa o episódio, e eles falam assim, não, não fala com a mulher, porque fudeu, porque estão atrás da gente, e aí eu falei, ih, caraca, me fudi agora, porque ela ia dar todo o rolê do que eles tinham que fazer, e eu tinha até preparado, ah, podia tentar atrair eles, e eles acabarem matando ela, e descobrir através dela outras coisas, aí esses malucos decidem, não, não, não fala com ela e vamos entrar na mente do robô. Eu falei, caralho, o que eu faço? Aí eu vou inventar uma maluquice Hans Donner aqui, Tron, futuro do passado, futuro, sabe, ciberespaço retrô, aquele passageiro do futuro, aquele coisa dos anos 90, aqueles gráficos sem textura.
Pô, passageiro do futuro, muito bom, cara.
Lembra passageiro do futuro? Exatamente.
Claro.
Então foi muito improvisado, foi muito louco, mas eu, no final eu adorei, achei maneiro, que aí no final ainda tem uma parte que eu acho maneiríssima, que é eles no trem, né, o trem atlântico e sendo perseguidos, aquela tiroteia, achei do caralho. Então eu achei maneiro, achei um episódio muito maneiro, mas a galera achou meio viagem demais, eu acho. Eu achei maneiro que justamente você não precisava fazer nenhuma galhofa, porque o grupo era isso. Eles que construíam essas coisas, né? E o Dave não combinou nada com o Rex, né? Tipo assim, ou combinou, tipo assim.
Não, não.
A dinâmica que vocês tinham...
Tá... É sempre essa dinâmica.
É ser Dave e Rex é uma dinâmica que simplesmente ela acontece, né, cara?
É verdade que do Don Azaghal e o Buffalo foi a mesma dinâmica, assim.
Mas o Tu é Babaca surgiu na hora da gravação. Que ele tava falando um monte de merda lá e eu tava de saco cheio. Eu falei, caralho, Tu é Babaca, Tu é Babaca, cara.
O ano é o quê? Ano é 2119, não é isso?
Isso.
Você tem um Dom Perignon 2100?
Nossa.
Senhores, francamente.
Tu é babaca, cara. Tu é babaca, cara.
É, né? Porque a bitoca... É
a bitoca eu já tava esperando o momento.
É, então. A babaca surgiu na hora, né, cara? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Tem um bastidor do terceiro episódio muito interessante, que eu inventei a maluquice de botar viagem no tempo, que é um terror, né, pra qualquer tipo de história que você queira criar, né? Você vai ter que se envolver com um monte de conceitos, etc e tal. Tudo bem que eu cheguei e falei assim, ah, não, vou criar um conceito que só mensagens podem viajar no tempo, não, nada físico pode viajar no tempo e tal, e aí podem ter uma parada de realidade alternativa e tal. E eu tinha projetado uma ideia de ter um fim trágico, mas passada a mensagem para o passado, a gente poderia refazer o episódio 1, só que diferente. Sabe qual é? Do assalto. Eu bolei na minha cabeça que essa poderia ser uma saída. E aí, naquele final do terceiro episódio, né, quando tá aquela loucura e tal, não sei o que, que a galera tá invadindo a base lá da Hirawata e tal, pra passar mensagem pra entrar lá na máquina do tempo de mensagens, etc e tal, eu descrevi esse meio que, tipo assim, termina com uma bomba nuclear, explodiu, qualquer merda assim e tal, não sei o que. E aí ficou mó climão. Tipo assim, ninguém gostou do final. O Dave falou assim, cara, tá uma merda esse final. Aí eu falei, mas é que a ideia é fazer ele, puta, mas não gostei. Então vamos tentar repensar esse final. Aí a gente meio que... Galera, vamos voltar e aí vamos... A partir desse ponto, tipo, save game. Load o save game. E aí eu deixei eles decidirem mais. Porque no final, realmente, eu fiquei tomando muitas rédeas, sabe? Ah, então isso aconteceu, explodiu. E ninguém conseguiu fazer nada, né? Mas era pra criar um cliffhanger, né? Mas eu falei assim, não, realmente a galera tem razão. Eu tô tirando dos jogadores muito o poder de escolher como a história vai. Então vamos refazer o final. Tipo assim, super válido. Todo mundo... um input, que quando a gente faz um Nerdcast de RPG, a ideia é que todo mundo contribua com a história, né? Então, assim, não, deixa eles fazerem a história, e aí a gente regravou o final, e aí a gente fez a história, enfim, o final que tá lá é o final que a galera fez. E eu achei mais legal, tipo assim, ah, eu nem... Ia ter um quarto episódio, isso que eu tô querendo dizer, ia ter um quarto episódio. A minha ideia era fazer um quarto episódio, que nem a gente acabou fazendo no Cthulhu.
Eu não sou o culpado original de ter quatro episódios.
É, porque você conseguiu fazer isso acontecer mesmo. Mas realmente eu gosto do final, porque ele fica meio, sabe, e aí, o que, que aconteceu? Os caras salvaram ou não salvaram? Eu tenho a resposta na minha cabeça.
Mas
whatever, vocês que sabem. Tipo assim, eu não quero ficar contando porque eu sou contra.
Mas tem espaço pra mais uma história aí, mais um livro, inclusive, né?
Será? Mais um livro?
Porque o Ozob ainda tem uns quê? Uns 3 meses de vida ali?
É, porque no início, quando escreve o Ozob, você fala que ele tem 4 meses de vida, porque isso. Ele é que nem um replicante, vivia 4 anos e tal, e ele tava já no fim da vida, por isso que ele tava muito louco, assim.
Mas ele tem menos 3 meses porque ele tá estragadaço, né?
É, exato.
Virou o Cyber Ozob, todo molengo, os músculos derreteram e tá usando Cyber Esqueleto, yeah, caralho.
Exatamente, exatamente. Foi uma experiência muito maneira, muito foda, tipo assim, de criar uma história junto com a galera e não ter noção do que é coisa. Tanto que, pô, no terceiro episódio tem uns finais, a morte do Carlos Voltor é sinistro.
Porra, é sinistro.
Tudo que você vê à frente é o fogo das metralhadoras do inimigo. Você sabe que você está absorvendo todas aquelas balas. E você tem uma ação a fazer.
Mandar ele com tudo pra cima da aranha.
Você, antes de perder a consciência, pensa em correr. Shimira, você vê o construto. Sai correndo por cima de você. Pá, pá, pá. Levando tiro. Sendo despedaçado, você vê faíscas, pedaços de metal, carne, sangue, tudo voando. Ele é um escudo humano e metálico indo pra cima. E ele desaba com a armadura em cima da aranha. E ela perde o equilíbrio e cai no chão com o peso do brutamonte de metal.
Eu olho e falo, perfeito. Uma morte perfeita.
Do Tucano também.
Cara, do Tucano, assim, olha, isso foi realmente uma maestria de todo mundo fazendo a parada junta. Ele inventou que tinha essa bomba, que ele tinha botado essa bomba de coração, né? Se o coração dele parasse, tinha uma bomba, né?
Aham. Uhum.
E que tocava o hino da Rússia. Que era, tipo, o aviso de que a bomba tá ativa, né? E, cara, tipo assim, a junção da criatividade do Tucano, da adaptação dele ao momento, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer isso, vou pegar minha faca, e tipo assim, aquela cena também, né? Vem um monte de gente, ele pega a faca e vai não sei o que, vai se ferindo, vai morrendo, um negócio bem... E aí é um final bem... O profissional é bem...
Sim.
Isso foi a Matilda, né, cara? Que aí ele morre, ele cai e o vilão fica lá perto dele, ele vai olhar se ele tá morto mesmo ou não e de repente...
Eu peguei o rifle, dei uma girada assim nele e taquei em cima dos caras enquanto puxei a faca.
Tacou em cima de dois caras, os caras se embananaram todos, puxou a faca, você pegou o cara que tá embananado com o seu rifle e balando inteiro no peito dele. Agora o outro vai atacar você. Um bastão energético, 16. Acertou.
A minha barba ficou toda espetada. Tirei 20, vou atacar esse filho da puta.
Caralho!
Caralho.
Abriu o bucho.
Ela entrou na virilha, mas foi até o pulmão.
Nossa.
Pô, tirei 20, caraca.
Lá vem outro cara atacar você.
15.
Mais uma facada no peito. Outro cara vai atacar você. 4, errou. Ataca ele.
15 de novo.
Ataca nele, ataca nele!
O cara desceu o bastão em você, você virou o corpo. Quando você voltou, já meteu a minha faca nas costas.
Eu tô tipo Jason Statham, é isso?
tá Peter Coyote, mano.
Você deu uma facada nas costas e ele tá com o movimento de cair. Se você quiser, você pode pegar o corpo dele, girar e jogar em outro cara.
Não, vamos continuar assim.
Tá bom. E outro, vai acertar você. Você defendeu a porrada com o seu braço esquerdo e o braço direito. Pô, na garganta.
Caraca, filha da puta, vai conseguir.
Veio mais um 15, acertou você.
Eu falei, essa foi foda.
Você sente a dor. Ataca esse cara.
11.
Acertou, cara. Acertou aonde?
Essa pode ter sido só a jugular.
É, beleza. Agora vai vir mais três caras ao mesmo tempo.
O cara que tiver no meio, eu vou enfiar a faca na barriga e levantar ele na lateral pra me proteger dos dois caras, sacou? Ele tá na horizontal. Tipo um escudo mesmo.
Você virou ele de lado, é isso?
Ele tá de lado. Tá na horizontal. Caraca.
Dois de lado, aí um cara bate na cabeça, nas costas do cara, e o outro bate nas pernas, aí você empurra.
Isso.
Aí você... empurra os dois pra trás. Caraca, vem muito... Caramba, vai vir muita gente, cara. Ataca mais um.
17.
O cara tirou 2, errou. O cara ataca você mais uma vez, você desvia.
Vou girar já cortando o peito dele.
Beleza. Caraca, cara. Tá muito sinistro. E aí, de repente, vem mais 5 ao mesmo tempo, cara. Aí é foda, isso não vai conseguir. Deixa eu ver.
Não, já paparam.
É, olha, algum.
Rola o dado, vai que não consegue.
O que tu vai fazer? São 5.
Bate no maior que assusta os outros.
Ah, esse cara eu não vou usar a faca, não. Eu vou tirar a traqueia com a mão.
Caralho.
É uma boa forma de intimidação.
Acho que acertei, 16.
Pá, mete a mão na traqueia do cara e puxa. Você imediatamente intimida 3 dos outros caras.
Eu puxei a traqueia, vou levantar assim a mão como se fosse o troféu e começar a gritar pra ver se intimida 4.
Joga o carisma.
Pera aí. Ele rolou e tu me deixa bom pra caralho, cara.
Eu tenho carisma 15.
Vai.
Tem bônus aí.
Mais 12.
Você vê aquele russo todo ensanguentado. Levantando a traqueia do cara com o braço direito. E de repente os caras param de vir. Todo mundo para. E aí eles pegam as armas deles e apontam pra você.
É mais inteligente, né?
Diga de passagem, os outros 20 já deveriam ter feito isso, né?
Você tá em cima de uma pilha de corpos, né? Dá pra fazer um pôster disso, você em cima da pilha de corpos com a traqueia do cara cheia de sangue gritando. Com os olhos arregalados.
Esse cara deve estar puto com o outro que falou, quero ele vivo.
Eles param, de repente, alguns soldados abrem caminho e vêm, estalando o pescoço, o coronel Mamola.
Na hora que eu vi ele, eu peguei a traqueia e dei uma lambida no sangue da traqueia.
Caralho! Meu Deus do céu! Ele olha pra você, pra quê? Pra que isso? Pra por que isso? Vocês entraram na minha vida?
Caralho, o cara tá amargurado.
Minha vida tava toda direitinha. Eu tava acabando de pagar o financiamento do meu apartamento.
Aí bota a mão no coldre dele e puxa uma pistola, aponta pra sua cabeça e fala: vocês não têm chance. Vocês não têm chance, entende? Tudo isso já aconteceu e vocês falharam. Por que vocês têm que insistir? Por que vocês insistem? Você, seus amigos, toda essa maldita cidade.
Aí, ó, antes dele terminar a frase, eu falei: chato pra caralho! Pulei pra cima dele com a faca.
Pula pra cima dele com a faca?
Sim.
Iniciativa? Você pula pra cima dele com a faca? JP, você tá no elevador descendo, você vê mais um ponto vital desaparecer. Caraca, eu tô triste, cara.
Mostra pra galera, se foi.
Caralho, que horrível.
Meu Deus do céu!
Poucas coisas são melhores no RPG do que ver o desespero do DM.
Ai, meu Deus. Coronel Mamola, observando o corpo inerte de mais um inimigo que caiu sob seu ódio. Começa a ouvir um barulho. Ele acha estranho. O que seria isso? Ele vira o corpo sem vida de Oleg. Pode ver o som vem do seu peito. Alguma coisa foi instalada ali? Algum sistema relacionado ao batimento cardíaco? Ele já viu isso? Ele é militar? Ele está correndo? Não! Seu filho da puta! E aí é uma, pô, aí a edição entra e tal, e fazendo o momento certo, tipo assim, foi uma puta morte, sabe? É uma coisa muito incrível. Por isso que eu falei, o final ficou muito melhor com todo mundo contribuindo, e que esse é o ouro do Nerdcast RPG. E ficou uma cena clássica demais, assim, todo mundo fica, meu Deus, dá uma pena do cacete. E como a Zagal falou, no final eles conseguem fugir, passam a mensagem, fogem com o senhor Hirawata lá, o CEO da empresa.
O cara também tava perdidado.
Joga, o Zob joga o cara pra fora da nave e aí vamos pra Vegas, pro asteroide Vegas. Então, seu Leonel, tem um finzinho de história aí. E um easter egg, Azaghal. Essa aqui acho que eu nunca falei pra ninguém. No final, quando a nave vai embora, né, tem um flyby, tem um áudio, né, porque começa a tocar Highway to Hell. Uhum. E a nave vai indo, vamos pro ar, né, o... Caraca, o Rex faz a última piada, que nem no Cthulhu ele é o último também a falar.
Nossa. Olha, o Rex é o Rex, cara, no Nerdcast RPG, não tem como negar.
No início do terceiro episódio, eles encontram Chimera lá naquele deserto nuclear, onde era Vegas, etc e tal. E aí eles falam, vamos pra Vegas. Aí ele fala, ah, mas Vegas é um deserto nuclear, né? Alguma coisa assim. E aí o Rex inventou na hora. Uhum. Não, asteroide Vegas. Muito bom, muito bom. E aí, esse som do flyby da nave é o som da Millennium Falcon.
Pra onde a gente vai agora?
Vegas.
Não existe mais Vegas, cara.
Asteroide Vegas.
Tem um pouquinho mais de outros motores e tal pra dar uma encorpada, mas é um som clássico da Millennium Falcon pra dar essa homenagem e tal. E aí ficou, a história terminou e, pô, cara, foi tão legal, cara. A gente nunca teve um personagem, nenhuma criação original nossa que teve tanta repercussão quanto o Azog.
Ah, é. Até hoje a gente ainda recebe
até
a arte dos fãs, é incrível, cara. É
muito impressionante o quanto a galera gosta, o quanto a galera curtiu. Tem outra história de bastidores que era o seguinte, nesse terceiro episódio, em que foi em 2015, Natal de 2015, finalzinho do ano de 2015, uhum, foi o ano que nós tiramos férias, alugamos a casa pra 10 pessoas, com todas as famílias juntas.
Vacation home.
Vamos passar um mês na Disney.
Isso.
Fim de ano na Disney. Não façam isso, é maluquice. Não façam isso, não vão pro fim.
Não, mas foi legal.
Não, é porque fica tudo muito cheio.
Sim, com certeza.
É muito lotado. Aí eu vou passar o Réveillon, Natal, Disney, aquela coisa, né?
Mas que a gente queria passar o Réveillon fora da rotina que a gente tinha, que era sempre em casa.
Só que a gente ainda tava editando o Nerdcast.
Sim.
A gente falou assim, ó, a gente termina de editar o Nerdcast nos primeiros dias de férias e depois curte. Basicamente as férias. Todo mundo na Disney, eu e a Zagal sentado no computador o dia inteiro. A gente só pegava o carro de manhã, levava a galera na Disney, voltava, aí ia de noite, buscava a galera da Disney e aí voltava e ficava editando a parada. Foi basicamente isso. Mas vale a pena que, puta, foi, né, virou história de vida, né?
Sim, sim.
Foi ruim, mas foi bom.
Dá uma bitoca no meu nariz.
O Ozob continuou repercutindo por muitos anos, mesmo a gente, sabe?
Fazendo outras coisas, né?
Né? Fazendo outras coisas e tal. E aí o que aconteceu? Nesse mesmo ano, 2015, antes da gente publicar o terceiro episódio, foi o ano, Renato Jordi, que foi lançado Witcher 3. O grande sucesso do CD Projekt Red, que eles vão voltar pra esse sucesso aí, porque eles sabem que isso é a máquina de imprimir dinheiro mesmo. E eles lançaram, era um lançamento enorme, o jogo tava enorme, e eles fizeram um evento na Polônia, em Varsóvia, da onde eles são, e chamaram influenciadores e sites e veículos do mundo inteiro pra ir lá. E ele, pô, vamos fazer isso, a gente vai ter uma interação, sabe, um evento, esses eventos de imprensa, etc, de lançamento e tal. E aí eles levaram a gente numa vila medieval lá.
Foi maneiríssimo.
Que tinha uns atores, eles enfeitaram tudo e fizeram meio que um teatro, você andava por lá com atores ali ao seu redor, fazendo meio que um teatro de época, do Witcher. Tinha aquele cara lá que é famosão, o maior cosplayer de Witcher do mundo, e o cara ensinava a gente a lutar espada e tal. Foi muito maneiro. Um puto evento irado. E aí, em 2013, mesmo ano que a gente lançou o Nerdcast RPG, a CD Projekt Red tinha já lançado aquele teaser do Cyberpunk 2077, que era só uma cutscene lá daquela android, né, tomando tiro da polícia. Sim, tem e tal. Tem
lâminas no antebraço.
Com aquelas lâminas, né, exatamente, em câmera lenta, etc. E aí, tipo, era, ó, a gente tá trabalhando num jogo de cyberpunk e tava assim, ó, quando é que sai? Quando ficar pronto.
Uhum.
Mentira. não tava pronto. Quando saiu. Mas esse vídeo, ele meio que quebrou a internet, porque não tinha nem saído o Witcher 3, a galera já tava mega empolgada com o Witcher 3 tava vindo, e ia assim, cara, os caras vão fazer um jogo cyberpunk de RPG, puta que fudeu, ah, foda demais e tal. Aí eles chamam a gente, e aí a gente já tinha lançado dois episódios do Nerdcast RPG Cyberpunk. Falei, esses caras estão fazendo um jogo cyberpunk? Vai ser gigantesco. A gente vai conhecer eles, a gente tem que falar do Azog, claro, tem que falar claro. Do nosso universo. Tipo assim, porra, galera, na moral,
só vamos que o muito doido é que nesse evento a gente não só conheceu a galera de PR, né, de desenvolvedor, a gente conheceu o dono da parada lá.
O Martin, um dos fundadores do Project Red, tava lá. E aí eu falei, cara, vamos sentar do lado desse cara e vamos alugar. Porque um dia era um evento bonitinho lá da Vila Medieval, outro dia era a gente ia visitar a CD Projekt Red lá, os
escritórios. É, mas teve um jantar, né, também.
E aí teve um jantar. Caraca, olha, essa viagem, ela rendeu muita coisa, Zagal. Ela foi maneiríssima por si só. Mas, durante esse jantar, foi quando saiu o trailer de episódio 7.
Uhum.
E a gente viu no celular ali no jantar. Isso. E a gente tava todo pripiquito. Ah, Star Wars, episódio 7.
Com o Leon e com a Nilce.
Leon e a Nilce estavam lá, exatamente. Aliás, a melhor coisa de toda essa trilogia nova de Star Wars foi esse trailer. Foi essa emoção que a gente sentiu.
É verdade.
Essa emoção que a gente sentiu nessa noite.
Podia ter parado aí.
Foi muito legal. Porque a gente tava empolgado, que a gente tava num lugar que a gente nunca tinha ido. A gente tava num evento muito irado. E a gente ainda viu o trailer de Star Wars, tava voltando. Tava tipo assim, life is good. 2015, gente, o último ano bom. Lembra de 2015, gente? Tudo era mais simples.
É, cara.
Tô zoando.
Quando dava pra escrever livro cyberpunk ainda, sabe? Tipo...
Quando dava pra você imaginar a distopia e não viver a distopia.
Mas não foi nesse ano que teve o trailer de Batman vs Superman também?
Então, não, foi nessa noite que vazou o trailer do Batman vs Superman e que você bateu na minha porta às 3 da manhã que gerou aquele vídeo. Deu acordando você. Que foi? Caralho, filha da puta.
Tá maluco, porra?
Foi nessa mesma noite. Aconteceu tudo nessa noite.
Que é? Vazou o trailer do Batman vs Super-Homem.
Ah, toma no cu, porra.
Foi Breaking Bad, né?
Caralho, moleque, são 4 da manhã, caralho.
A notícia em cima da hora, na verdade.
Tá maluco, porra.
O cara acordei assustadíssimo, a Zagal batendo na porta, falou assim, você imagina o seguinte, você já viajou e você já acordou sem saber onde você tá? Sabe que você tá fora do seu eixo? Você já teve essa experiência, algum de vocês? Já teve?
Oh. Eu falei assim, cara, eu não preciso nem viajar pra...
É dormir de tarde e dar nisso aí, né?
Caralho, onde é que eu tô, maluco? Então, aconteceu isso, eu tava na Polônia, sabe, num lugar completamente novo, e aí de repente, sabe, aquele negócio de acorda no susto, com bater na porta, eu falei assim, onde que eu estou? O que está acontecendo? E aí eu acordei com esse senso de urgência, morrendo de medo, sei lá, o que está acontecendo? De repente, ah, eu estou na Polônia, deixa eu ver o que está acontecendo. Será que eu tenho que fugir? Será que o que está acontecendo? Sei lá.
Cara, você tava na Polônia, né? Qualquer coisa podia estar acontecendo, velho.
Exato, os nazistas estão invadindo de novo, o que que houve? E aí eu abro a porta, as agachas, eu assim, cara, o que foi? Vazou o trem de baixo do meu Superman.
Que merda.
Aí essa, cara, tipo assim, essa reação do vídeo, ela é 100% legítima, eu fiquei muito puto. Foi uma mistura de alívio e, né, um susto e um alívio, tipo assim, ah, puta, ainda bem que não é nada demais, mas puta que pariu, vai se fuder.
Justamente era Batman vs Superman, né, cara?
Pois é, logo isso, aí.
Não vale a pena tu acordar nem às 8 da manhã pra Batman vs Superman, cara, tipo, puta que pariu, tá ligado?
Eu não tenho nenhuma memória se eu vi o televazado ou se eu não vi, eu não lembro.
Eu vi.
Eu sei que você viu, você foi... Ah, não, agora de verdade, eu nunca te perguntei isso. Agora conta o seu lado dessa história.
É, foi só uma trollagem.
O quê? Você não tava do...
Saiu, eu tava acordado.
É claro que
eu tava
acordado.
E aí saiu o trailer e eu falei, eu vou lá e vou filmar e vou ver o que acontece. Porque a gente tinha acabado de fazer um negócio assim do trailer de Star Wars.
Ah, a gente tinha gravado?
A gente se gravou e publicou.
A gente se gravou.
E a galera curtiu pra caramba. Eu falei, puta, saiu outro tempo. Vou fazer agora isso, em cima do laço aqui. Tanto que a gente fez isso outras vezes.
Sim.
No trailer do Alien.
Mas assim, em cima do laço. Ah, então era por isso, tinha esse contexto. E aí você...
Ah, vou fazer. O cara não deve estar dormindo, não é possível.
Nossa senhora, cara. Foi uma história muito maneira, minha onda.
Mas aí no evento, a gente conheceu lá o dono, um dos donos, e começou a falar pra caralho do Ozob.
Martin, olha só.
É, tem esse cara que é um palhaço, replicante, albino, com a granada.
A gente fez um podcast no Brasil, a gente tem um público grande que adora, aí mostrou um monte de arte dos fãs que já tinha.
Mas sabe o que é mais doido? É porque nesse período, até o lançamento do Cyberpunk 2077, a gente passou a encontrar muito esses caras. Isso que é o mais doido. Porque agora a gente mal fala com eles.
É.
Muito raro. É. Né? Mas durante esse período, a gente encontrava com eles em eventos da CD Projekt Red.
É, porque
não... Na E3.
Exato, direto
na E3. Na BGS.
Na BGS.
Eles vieram na BGS. É. E todo momento que a gente encontrava com eles, a gente tinha uma parada nova pra mostrar do Ozob.
Exato.
Era o busto da Iron Studios, era o livro do Leonel, era a reação do Ridley Scott vendo o desenho, a capa do livro.
A gente mostrou o Ozob pro Ridley Scott. Olha, eu fui convidado pra ir em Londres num evento da Fox, que ia falar um monte de filmes, incluindo o Prometheus 2. Como é que é o nome desse filme? Esse merda.
Não Deveria Existir.
É. O nome. Não Deveria Existir 2.
Esse evento foi legal pra caramba.
Tu não foi nesse evento, não, né?
Claro que eu fui.
Tu foi?
Claro que eu fui.
A gente, tu foi?
Fui. A gente foi num lugar que tinha coisa de todos os filmes.
Eu só não fui aí tu viu a máquina de escrever da Agatha Christie. Isso. Você tava... Ah, então... Ah, tá, beleza. É que só eu fiz a entrevista. Mas... Então aí a gente viu... Aí, olha só, tipo, parênteses pra contar essa história também. Tudo faz parte da história do Ozob, gente. A gente viu o filme um dia antes das entrevistas. Prometeu os dois. Aí eu falei assim, porra, tomara que seja bom, porque aí eu posso fazer uma entrevista maneira com o Lili Scott. Então, a minha merda... Eu falei, fudeu, o que eu vou falar com o Ridley Scott dessa merda desse filme? Aí eu fui, bom, vou falar do filme original, é isso, vou estudar a carreira dele. Aí eu descobri que o Ridley Scott era designer por formação e que ele dirigia filmes publicitários, ele trabalhava com publicidade. E aí um dia ele fez um filme, né, tipo um curta, foi pro festival, aí os olheiros viram no festival e aí chamaram ele pra fazer Alien. Tipo, ó, você é um diretor estreante, garoto novo, aí tem um filme aí, 4 milhões de dólares de orçamento. Muita grana, mas, tipo assim, bota na mão desse cara que ele promete. E aí, eu falei, pô, vou falar dessa vida de designer e que eu sou designer também de formação. A gente tem alguma coisa em comum, vou começar por aí. Aí eu falei, ah, porque eu sou designer e tal. Aí o Ridley Scott perguntou, ah, é, onde você se formou? Aí eu...
Ridley Scott. Caralho, cara. Por que você perguntou isso? Você achou que... O que ele achou que você ia falar? Oxford?
Eu não sei o que ele achou que
Cambridge.
Eu ia falar. Mas...
Harvard. Você
não achou que... Mas eu tinha assim... Eu falei assim, eu não vou explicar pra ele que eu me formei numa universidade que se chamava Universidade com C.
Tinha que ter falado University City.
University City. E que ela já tinha sido descredenciada pelo MEC, pelo Ministério da Educação do país. Descredenciou, tipo assim.
A universidade é maldição mesmo. Ela marca, porque assim, eu até hoje, quando escrevo universidade, eu tenho que parar e pensar.
Essa beleza é
correta. Eu não consigo.
Mas aí eu meio que despistei ele. Ah, mano, universidade lá no Brasil.
Salsa e fufu.
Mas assim, o maneiro é que essa conversa gerou o papo dele falar, ah, não, então porque eu sou designer, então eu, quando recebi a ideia de, né, o roteiro, eu falei, eu mesmo posso fazer os storyboards? Eu queria fazer uns storyboards, porque ele desenha, etc e tal. E aí ele falou que ele fez os storyboards, apresentou pra Fox, e aí isso empolgou tantos caras que eles, então dobraram o orçamento de 4 pra 8 milhões de dólares e, pô...
O cara fez uns desenhos e ganhou 4 milhões de dólares, puta merda.
No orçamento, não na grana dele.
Pô, mas...
Mas assim, a Alien é, ele é gênio, ele legenda. Ele podia só fazer Alien e nada mais e era isso. Tá na história do cinema. Esse filme é um dos filmes mais fodas da história do cinema. Alien 1. Foda pra caralho. E aí, puta, o papo foi maneiro e tal. E aí o que acontece? Já existia a arte da capa do livro do Ozob, feito pelo nosso querido Potter.
Sim, Marco Teixeira.
Marco Teixeira. Exato. Potter é o apelido dele.
É o apelido que o Gaveta deu pra ele. Toda pessoa que vive perto dele, que usa óculos redondo, vira Potter.
Vai, mas tá, tudo bem. Talvez hoje em dia ele não seja mais conhecido como Potter, mas...
Não é, com certeza, porque...
Não, então, Marco Teixeira, foda, artista incrível, fez a capa do Ozob, que é essa capa dele preto e branco e tal.
E as capas do Ruff também.
É, exatamente, capas do Ruff. E eu falei assim, vou levar o print dessa capa, já que o Ozob é baseado em um replicante, é Blade Runner, e o Ridley Scott dirige o Blade Runner e tal, eu vou mostrar pra ele, olha, tipo assim, isso aqui é um replicante que a gente criou e tal, em homenagem, tereré e tal.
His name is Ozob.
Oh, wow.
It's a replicant with a pale white skin and a red grenade for a nose. So it's created by like a mad scientist, not Tyrell Corporation.
Yeah. Is it a digital drawing?
Yes, it is.
Wow, it's fantastic.
I just wanted to ask you, do you think this character, will he mingle with the gang?
Yeah, he could be one of the crew.
Oh, cool.
I think it's great. Fantastic.
Thank you.
Yeah, really well drawn. Beautiful.
Thank you. Thank you.
Yeah. I mean, that's real art.
It is. It is. It was based on the cover of Keith Richards' biography, you know?
Wow. What's his name?
Ozob.
Is he a cartoon character?
No, it's an RPG character.
Oh, okay.
We played RPG with Cyberpunk, and one friend of ours created that. I wanted to be this mad replicant. Yeah. He's a like a bozo, a clown.
Fantastic.
E, cara, o Ridley Scott, ele falou uma parada... Ele adorou, primeiro, porque, primeiro, ele é designer, ilustrador e tal, então é a área, a praia dele. E aí, no final da entrevista, eu levantei e pedi pra ele assinar, né, o print que eu levei, que o Azaghal tem até hoje, mas, infelizmente, as câmeras estavam desligadas. E, cara, ele falou uma parada que eu nunca esqueci. Ele falou assim, what a striking character.
Ai.
Striking, né? Que personagem impactante, né? E aí, isso me mostrou... assim, o Ozob, ele não precisa falar nada, você não precisa explicar nada, é um cara de palhaço, maluco, com uma granada no nariz, cara. Então, isso é intrigante.
É um statement,
exatamente.
Esse é o que eles chamam de high concept, né, que é o conceito, pode ser de uma história, pode ser de um personagem, que ele é auto-evidente. Tu olha pra ele, ou tu fala uma frase, coisa e tal, que tu, ok, entendi.
É, todos os nossos outros personagens, tipo assim, o Rough Gunner, ou sei lá, o Faraday, ou o Don Azaghal, você tem que explicar alguma coisa do personagem. O Ozob, você não tem que explicar nada.
O Ozob, ele é um personagem, claro, a gente sabe, mas o Ozob, até porque ele tem esse conceito dele ter pouco tempo de vida, e a gente só encontra o Ozob quando ele tá achando que ele tem, que nossa, já vou morrer, daqui a pouco. O Ozob, ele é um ícone, ele é um veículo pra ser contadas histórias, e ele, as histórias são filtradas através desse conceito forte que é o palhaço com a granada no nariz, né, que é essa justa posição. Então, o Ozob, ele funciona muito como um conceito completamente diferente, mas tipo o personagem do Clint Eastwood nos Faroeste, sabe? Que é o homem sem nome. Ele chega no lugar e a história acontece em volta dele porque ele é uma figura que puxa a história, sabe? O Ozob é a mesma coisa, cara. Ele é um strike, né? O personagem strike. Ele é um relâmpago.
Como é que é o nome do aquele negócio que eles inventaram no Deadpool? É uma entidade âncora, é isso?
Sei lá, eu não vi Deadpool.
Caraca, ele não é você.
Não, problemático mesmo, cara. Caralho, falar.
Por que o filme é bom? Mas eu não posso ver filme depois de 99, cara.
Ai, depois de 99? O quê? 1999?
Tá ficando que nem Eduardo Spohr, hein?
Porra, cara.
Putz grila.
Mas aí a parada, tipo assim, isso que é maneiro do Ozob, você meio que não precisa explicar nada. Ele fala por si só. E o statement, né? Ele é uma declaração, ele é uma afirmação, ele é tudo que você precisa saber, né? Isso é muito maneiro, né?
Na San Diego, era muito fácil de ver isso, essa qualidade do Ozob, porque o pessoal parava pra ver a estátua, né, da Iron, a um 10 da Iron, e o pessoal parava, ficava olhando cada detalhe, aí depois meio que entrava na ideia do personagem, assim, achava legal, e aí ia olhar mesmo onde tinha um jogo exposto, falava, ah, isso é um jogo dele, é um jogo dele, e sem contar o tanto de gente que lembrou do Cyberpunk 2077, lembrou do Ozob por causa do jogo, então tipo, foi uma side quest marcante, várias pessoas falando que era a side quest mais legal do jogo, cara, deu pra ver bastante disso lá.
Então, mas pra gente, toda essa história de colocar o Ozob no Cyberpunk 2077 foi main quest. Sim. E era assim, olha, o papo era assim, Martin, olha, a gente tem um podcast, não se esquece, toda vez que a gente encontrava ele, eles lançaram um DLC do Witcher 3, e aí eles fizeram outro evento grandioso, só que na Itália, num castelo, chamaram a gente foi de novo, mais uma vez, ó, vamos fazer um jantar de confraternização, cadê a mesa do Martin? Senta do lado dele, enche o saco, vamos enchendo o seu Martin, olha aqui, o Ozob.
Não, e a gente falava assim, a gente não tinha pretensão nenhuma que fosse ter um personagem.
Não.
Não, Ozob.
Zero.
Aí a gente fala assim, cara, o público brasileiro vai se amarrar, assim, em algum lugar, tinha uma placa de procura-se.
É.
Qual é? Procurado, Ozob.
Puta,
só a cara do personagem, isso só.
Um easter eggzinho mínimo.
Um easter egg. Se você for naquele beco tal, não sei o que, você vai ver um cartaz, sabe? Era isso.
Era isso que a gente tava vendendo, cara. Era só, a gente só queria botar o personagem no jogo, marcar de alguma forma internacionalmente a presença dele, sabe?
E aí todo ano a gente, chegava na E3, aí ele chamava a gente pra... Ah, a gente vai mostrar um pouquinho do jogo, chega aí. Aí a gente chegava lá. Tanto que essa Zaga não viu. A CD Projekt Red, quando ela começou aí nas E3 pra cada ano, né, eles iam e mostravam alguma coisa nova do Cyberpunk, 2077 e tal. A Aí teve um ano que eles pegaram...
Que na parede, né? 13 pro Almôndega que passou aí no meu lugar. Depois o Pedro e...
É, pois é. Mas o que acontece? Na E3, afinada E3, já não tem mais, né? Na E3, tinha um saguão lá, onde tava todos aqueles stands, né? Etc. Como qualquer... Como vocês conhecem, na CCXP, a BGS, como qualquer outro evento. E tem as salas... que é tipo para convidados, para negócios, né? Muitas empresas ou elas têm estandes no saguão e salas para fazer reunião de negócio, etc. Ou, no caso de Project Red, ela não tinha nenhuma exibição, ela só tinha uma sala para convidados e aí tinha lá um barzinho temático e tinha uma sessão fechada onde você ia. Pois bem, Leonel, essa acho que você nem sabe. Tô eu e a Almôndega lá no loungezinho lá, que só entrava quem era convidado, com hora marcada, etc. A gente chegou lá, aí a gente ficava no loungezinho, eles ofereciam umas bebidinhas, tu tirava foto lá e tal, bem o clima de cyberpunk, tinha um cosplayer oficial lá, com aquela jaqueta iluminada deles e tal, e outros convidados esperando a sua hora de entrar lá na salinha. Quem era um dos convidados que estava assim, do nosso lado? Você não vai adivinhar, mas eu vou... O mundo dos esportes.
Dos esportes?
Uma pessoa do mundo dos esportes que você acha que poderia estar, tipo assim, tá lá maluco pra ver, empolgadíssimo, falando fino, de empolgação, que queria ver o Cyberpunk. Uma celebridade dos esportes. Celebridade mundial dos esportes.
Ah, o Jovem Nerd deu uma dica boa aí, Leonel.
Deu uma dica.
Fala fino.
Porra, Mike Tyson? Exatamente. Parabéns. Ponto pro Leonel.
Caraca! Velho, eu não acredito!
Cara, a vida não existe como roteirista escrever a vida real. Jovem Nerd numa sala da CD Projekt Red, a empresa polonesa que ia demonstrar em Los Angeles na E3 o jogo de Cyberpunk e ao meu lado estava o Mike Tyson, pripiquito, empolgadíssimo pra... Ai, ai, cara. Puta, eu não consegui tirar foto com o cara que eu não tive coragem. Mas eu filmei assim, de chavada e tal. Tem uma filmagenzinha de chavadinha aqui. Mas eu acho
que... Pô, tinha que ter tirado uma foto dele te dando um soco assim, cara.
Nossa,
essa deve ser a foto mais pedida.
Né, vai.
Não, ele deve adorar isso.
Talvez a mordida na orelha.
É, talvez a mordida na orelha. É, só que você
já hoje em dia tem outra coisa que o Mike Tyson faz que o Jovem Nerd quer.
O que é que ele vai fazer? Ah, ele tem a empresa lá de cannabis dele. Como é que é o nome? Sabe?
Sei lá, nocaute. É. Se eu fosse ele, seria nocaute.
Dá uma bitoca no meu nariz.
E aí, a gente, depois de muito insistir em encher o saco dos caras, a parada aconteceu, porque nas estratégias de marketing, PR deles, eles resolveram abrir espaço pra influenciadores locais, dentro
exato,
do jogo.
Exato, exato.
E aí, eles vieram falar com a gente, olha, tem essa oportunidade. Se o Zob for entrar no jogo, é aqui.
Porque eles estavam convidando esses influenciadores do mundo inteiro pra aparecer no jogo. E aí, iam fazer um modelo, do, né? Porque teve outros. Você olha, tem vários gamers
americanos. Ah, no Brasil teve a Carol Costa.
A Carol Costa apareceu também, eles fizeram o modelo dela, ela aparece como uma repórter na televisão.
Teve aquele cara, aquele casal do Detroit Become Human.
É, exatamente. E aí eles falaram assim, olha, então nós escolhemos vocês pra serem as celebridades, influenciadores brasileiros que vão aparecer no jogo. Então tem essa janela. E a gente falou assim, não!
Não, mas não, eles não ofereceram pra gente, já vieram com o Ozob.
Os nossos amigos representantes brasileiros que já conheciam essa história toda, eles já ficaram ligados.
Sim, e aí, mas já quando chegou na gente, já chegou o Ozob.
É essa.
E a gente falou, vambora, é isso, é então. Isso.
Aí o Azaghal mandou fazer umas...
Eu mandei criar, porque a gente tinha que vender a ideia do Ozob, porque todos esses influenciadores foram escolhidos lá pelos gringos pela importância, relevância, né, dentro do país deles, né? Então eu mandei fazer, contratei um cara pra fazer várias artes do Ozob. Na verdade foram duas artes diferentes. Uma era a capa, era um conceito maneiríssimo, era um pôster do Ozob num strip club, cravando a faca na mão do cara e tal. A capa, pra causar aquele primeiro impacto. E as artes internas, que é onde a gente explicava quem era o Ozob de novo, porque aí não era só pro dono da empresa, ia passar por vários setores, então todo mundo tinha que entender o que tava acontecendo. Aí a gente contratou um cara pra modelar o Ozob parecido com o que seria no jogo.
É, porque eles têm um...
E não ficou nada a ver, né? O que os caras fizeram ficou muito mais foda.
Exatamente.
Do que o conceito que a gente tinha feito, ele tava magrinho e tal, e com sobretudo, mostrando as bombas. A gente deu umas ideias dele ser vendedor de itens, né?
É.
Que a gente não sabia como ele poderia aparecer no jogo, né? Então Então, é. A gente, ele pode ser um vendedor de itens, ele pode não sei o quê. A gente deu umas sugestões lá e tal, montou essa apresentação. Mas ela tava bem maneira, assim, por ter uma capa chamativa e ter essas páginas internas que explicava que era o personagem, mostrava as possibilidades, já contextualizava ele dentro do jogo, no look and feel do jogo, né?
Exato.
E aí a parada funcionou, mano. Aí os caras, vai acontecer.
Ei, caralho.
Nossa, foi foda, cara. Emoção, assim, emoção. E ela vem crescendo, né? Porque assim, cara, ó, vamos botar o seu personagem num jogo AAA. A gente, caralho, maluco. Um jogo extremamente aguardado, né?
Uhum.
Aí depois de um tempo, vem a primeira imagem.
Uhum.
E tava fodaço o conceito de ter aquela, meio uma roupa de homem de
esquadrão antibomba.
Esquadrão antibomba, com aquela gola alta. Caraca, que foda e tal. Mas era uma arte ainda inicial, né? Vamos dizer assim.
Sim.
Aí depois os caras chamaram pra fazer a voz do Ozob em português.
É.
E eles queriam que eu fizesse em inglês também. Mas eu falei, puta, eu não sou nativo. Eu vou ficar com puta sotaque.
Uhum.
E aí, eu não quero que essa seja a parada comentada do Ozob.
É.
Sabe? Que é um personagem que tem um sotaque forte. Não é isso que eu quero. Não é onde que eu quero que o personagem chame a atenção. Eu falei, eu prefiro fazer só em português. Eu fiz a voz dele no jogo, no videogame, né? E eu falei, eu quero fazer teste. Se você já achar que tá uma merda, beleza, bota outro ator pra fazer. Não tem problema nenhum com isso. Mas aí o Gustavo, que era o diretor de dublagem, fez o teste, falou, não, tá legal, vamos fazer e tal.
Não, e foi bom porque você fez muita adaptação e localização nas falas dele.
O roteiro do Ozob eu mexi praticamente em todas as falas. Né,
assim. E em português ficou maneiríssimo.
Quer apanhar, otário? Se for isso, bota o dinheiro pra rola que tu vai levar rola.
Isso não te incomoda?
Hein?
A granada, sabe? Aqui tá na tua cara.
Depois tu acostuma. Ou tu pode vir aqui dar uma bitoquinha no meu nariz, babaca.
Aí, Ozob, é o Bozo mesmo, hein?
E tu é o normalzinho agora, por um acaso? Não empina esse nariz pra mim não, porra! Ah,
É realmente a cara do Ozob.
E aí eu fiz lá, eu acho que ficou razoável. Não acho que ficou incrível, mas eu acho que ficou razoável.
Pô, mas é teu personagem, velho, do caralho.
Cara. É, mas aí, cara, foi foda, porque aí faz a voz do... E aí é dupla sem ver nada, né? Dupla só lendo as falas, não tinha nenhuma imagem, nada também, whatever. E aí, cara, eu lembro da emoção da gente jogar pela primeira vez, que a gente recebeu o jogo um pouco antes, né? E a gente achar o Ozob no jogo, cara. Foi uma parada, quando aparece a missão lá, não sei o que é o Ozob, e a gente começa a procurar e acha, ele entra no carro, cara. Puta, foi foda demais, cara.
Onde ele vem? Eu não sei! Eu não sei! Dá o V, né?
Eita, caralho.
Foi uma parada sinistra de emocionante.
Assim. E o engraçado é que ele tem duas missões. Uma que ele te leva a um lugar pra dar um tiro lá e outra que você luta contra ele. A gente não sabia que tinha essa segunda missão.
Não sabia.
Mas depois. O quê? Tem uma segunda missão com o Ozob? E é muito maneiro. Porque
e era um desespero porque o Patife tinha recebido o jogo antes também, que nem a gente. E ele tava na loucura. E ele é gamer profissional. A gente não era. Então a gente botou o Almôndega pra jogar o jogo antes.
É, porque...
pra achar o Ozob.
É, porque você tinha que jogar
horas.
Jogo, né? Exatamente.
Até tá próximo, mais ou menos, e a gente na correria pra tentar não ficar muito atrás do Patife, que tava jogando insanamente. Queria achar o Ozob também no jogo, foi que é fã pra caramba tal.
Foi muito emocionante. Sabe o que foi emocionante, Azaghal? Ver a comunidade, porque nós fomos os primeiros a dar a notícia antes do jogo lançar, que o jogo já ia estar. Então a CD Projekt Red falou assim, não, beleza, vocês podem dar essa notícia, tá? Tipo, de boa, fala aí. E, na época, tinha muito hype e tinham todas as comunidades o mundo inteiro seguindo qualquer novidade que saía sobre o jogo. Então, quando a galera viu que era um negócio oficial que saiu no Brasil em português, caraca, tem um negócio novo, só tá em português, porra, os gringos ficaram malucos. Que nem o urso do pica-pau, que informação é essa? Aí, como saiu notícia no Nerdbunker também, eles traduziram a notícia do Nerdbunker, aí depois, olha que foda, a comunidade brasileira começou a fazer vídeo em inglês explicando
isso. Foi uma parada foda,
Ozob,
cara.
Ele nasceu num podcast, que tem livro. Cara, que carinho dessa comunidade. A gente não pediu nada.
A galera foi por conta própria.
Pô, cara.
Ia lá nos comentários dos vídeos, explicar pros gringos quem era o Ozob.
Que foda isso, gente. Foda. Puta, vocês são foda demais, cara. Muito carinho mesmo pra essa comunidade. E foi muito legal, que foi uma experiência muito surreal.
Pena que o jogo era uma merda, né?
Não, calma a boca. Não, é que o jogo lançou com um monte de merda. E aí isso meio que foi o volume alto que passou por cima de tudo. Mas aí, pô, os caras consertaram o jogo agora. O jogo tá bonito. Tá, uhum. O jogo foi um sucesso.
O sucesso foi. Pra gente, foi. Pra gente, independente da qualidade do jogo e de como ele foi lançado, a repercussão foi extremamente positiva.
Foi muito foda.
Na época, a gente vê os gringos falando que tinha achado o personagem. Caramba, o cara tem explosivo no nariz, é só dar um tiro. Não é assim que uma granada funciona. Mas o próprio Renato falou sobre isso na San Diego Comic Con, né? Que os gringos reconheciam o Ozob do jogo de videogame, cara.
Exato, né? Uma galera reconhecia. Né?
Apesar de ser um estilo diferente de arte, mas o layout básico, que é careca, calvo, né? Ruivo, porra, albino com a granada, independente do estilo do artista, a galera reconhece. Impressionante, né?
Muito bom.
E a granada no nariz é muito assinatura, né? Então não tem pra onde fugir. É o mesmo, cara. E aí você via que tinha gente que fazia aquele recall, assim, buscava lá no fundo do cérebro o personagem, aí olhava com aquela cara de dúvida, aí uma cara, sabe, querendo perguntar. Aí eu perguntando assim, você lembra do personagem? Eu falo, lembro, teve no Cyberpunk. Eu falei, esse mesmo. Eu contei essa história de que ele foi criado em 90 e... Eu falava meados da década de 90. Eu contei várias vezes, sem tanto detalhe quanto eu aprendi aqui, mas eu contei muitas e muitas vezes lá.
E é muito maneiro porque o Ozob até, ele é mencionado até hoje. Tipo assim, um ano atrás viralizou um tweet do cara falando assim, a vida como você acha que ela é, aí tá lá o Johnny Silverhand lá, que é o Ken Reeves. Aí tipo assim, a vida como ela é, aí tava lá o Ozob, sabe? Do jogo, tudo do jogo. E aí, caraca, um milhão de likes, a galera tipo assim, isso aí, o Ozob que é o real dessa porra. Eu falei, puta, que o diretor do jogo foi entrevistado pelo Nerdbunker, ele lembrou com o maior carinho do Ozob, que foi o pessoal mais maluco que eles fizeram pro jogo e tal. Então marcou muito, foi muito maneiro. Então, no meio dessa porra toda, o board game do Ozob estava já em desenvolvimento. Há algum tempo.
É verdade. Pré-pandemia.
Pré-pandemia, só que lá na Kumini.
Isso.
E que a Simon, a Kumini Arnaz, né, de maior exemplo.
Simon?
Kimono, Simon, cada um chama de um jeito.
Chamon.
Renato?
Come on. Eu falo Simon, mas o Jordi que trabalhou lá, né?
Jordi, você já trabalhou lá, Jordi.
Dizinho que o oficial era Kumon.
Chamon.
Chamon, Michael Jackson? Chamou. A Kumini, eu chamo de Kumini, que aí não tem. A Kumini, que é uma empresa gigante de board games, é tipo assim, brother nosso, Davi Prete, um dos sócios, já gravou alguns Nerdcast malucos, italiano maluco, mas assim, ele já tinha feito umas zoeiras com a gente, botar a gente no Zombicide, né? Teve o Rough Gunner também no Zombicide Medieval, uma caixinha de, né, artistas convidados, essas coisas. E aí a gente, pô, vamos fazer o Ozob, etc e tal, e a gente ficou, né, algum tempo com ele lá, sendo desenvolvido e tal, até que, tipo, aí chegou a pandemia, aí parou tudo.
Mudaram as prioridades da empresa, porque eles tinham muitas licenças pagas, Disney, sei lá mais o que,
Marvel. Game of Thrones, Marvel.
E aí a pandemia desacelerou tudo no negócio deles, porque desenvolvimento de jogo, você tem que testar, tem calendário de lançamento, tem um monte de... Então ele falou, puta, a ideia de lançamento do board game do Ozob vai mudar drasticamente, eles falaram. Porque a gente antes lançava 6 projetos por ano, 8, e agora a gente mal vai lançar 4, né? Então, essa fila andou alguns anos agora. Puta, mas a gente também não quer esperar alguns anos pra lançar o board game do Ozob, né?
Exato. Aí eles falaram, não, mas assim, se vocês quiserem desenvolver, a gente dá pra vocês todo o material que a gente já desenvolveu até agora, e vocês podem fazer o jogo por conta de vocês. A gente só combina aqui que essas mecânicas a gente também pode usar aqui em outro jogo nosso. Afinal, começou a ser desenvolvido aqui, a gente falou, não, perfeito, claro, mesmo porque, né, mecânica de jogo não tem patente. Não tem patente, né?
Não tem como não. Tem coisas que você pode patentear, mas a mecânica é freestyle.
Inclusive, teve uma empresa de RPG muito grande, mundial, talvez a maior do mundo, que aprendeu isso a duras penas, né, ano passado. Tentou arduamente e daí veio alguns advogados bem grandes e disseram que isso não existe, galera.
E aí a gente falou, não, beleza. E aí, o nosso querido Fel Barros, trabalhou muitos anos também lá com o Mini, ele recomendou o Jordi Renato. Olha, já trabalharam aqui, Jordi Adam já fez o Cartographers, um jogo que, né, já concorreu ao maior prêmio de board game do mundo, né, é o Spiel das Jahres.
É do Spiel, mas é o Kenner Spiel, que é a versão de jogos para conhecedores, né? São jogos um pouco mais complexos, assim.
Não! Pera aí que eu vou pegar uma taça de vinho.
Não é o teu joguinho.
Não é.
Que todo mundo não joga.
Não é um Catan.
Não, então ele é um Catan. Hoje em dia o Catan é até mais complexo do que os que ganham o Spiel. Mas o Spiel é dividido em três categorias. Ele tem o clássico, que é o Spiel des Jahres. O Kinder Spiel des Jahres, que é pra jogos infantis, né? Kinder Spiel, que é o que o catálogo foi finalista.
Que é só pra profissional. Só pra quem é...
Só a elite. Clubinho, só pra elite. Elite,
exatamente. Só a nata.
É só a nata.
Não me vem aqui com o seu war.
É, vai ser seu detetive.
É, no cassino tem a salinha reservada, sabe?
É ali que joga cartório.
E aí, pô, o Jordi foi finalista, pô, são um puta do Big Deal e tal, e inclusive ele trabalha cartógrafo até hoje e tal, né, um sucesso. E o Renato, eles estavam se juntando pra criar um estúdio, que é o IPA Studio, né, cada um tem a sua carreira, né, em board games e card games, mas então eles estavam formando essa dupla e aí ele falou, pô, tá, bora lá. E aí, né, a gente aí fiz algumas reuniões com vocês, entreguei o material todos que vocês quiseram, aí vocês tinham assim, muito legal, pegaram todo o material, amassaram e jogaram pela janela. Deixa com a gente. A gente vai inventar uma outra parada que foi a melhor coisa que vocês podiam fazer.
É verdade.
Foi de verdade um tesouro.
Ah, eu nunca perguntei isso, eu vou aproveitar e perguntar. O que vocês não gostaram do outro sistema? Ou vocês queriam, era só a vontade de ter uma liberdade de criar algo do zero e ter um sistema pré-criado e acabar limitando vocês de alguma forma? Tinha coisas naquela mecânica que vocês, puta, isso aqui não é legal, dá pra fazer coisas muito melhores, por exemplo.
Olha, eu vou falar o meu ponto de vista, que é mais fácil. E aí o Jordi entra com a história completa. Quando o Jordi falou comigo, ele já tinha uma ideia de um sistema que eu achei muito boa. Aí eu falei, beleza, tô dentro. Então, como que ele veio com essa ideia, aí é com ele.
É, porque esse jogo, ele tava já um tempo lá na Comini, né, e eu trabalhava lá na época, e às vezes eu pegava ali alguma coisa por cima, assim, não sabia direito, tipo, completamente sobre o projeto, mas eu pegava. Eu lembro que tem até alguma versão do jogo que tinha uma, meio que uma régua que você, só que era uma régua laser, assim, que você usava pra você medir a distância. E aquilo era muito maneiro, muito maneiro.
É. Nossa, régua laser, eu lembro. Caraca, isso não ia dar certo pra fazer de jeito
que nenhum. A gente gostava muito daquele do Star Wars lá, qual era o nome?
Ah, era os X-Wing Miniature Game e tal.
Tinha mais réguas também,
era,
né?
Porque esse negócio de régua é um negócio de wargaming, sabe? Warhammer, essas coisas, esses tipos de jogos que você não tem, né, um tile ou uma casa, um quadrado, um hexágono pra andar, você meio que... Na verdade, a gente fazia isso pra você ver se você tinha line of sight, se você conseguia atirar.
A ideia naquela época era mandar realmente um laser point junto do jogo pra pessoa ver se ela ia ter o
line of sight. Dava pra fazer com uma régua normal, mas assim, o laser era mais bonitinho.
Vamos fazer isso pro board game de Velho Oeste.
Boa, boa.
Mas assim, o gancho que tinha na mecânica anterior era que o jogo tinha dois modos, stealth e ação. E aí começava sempre em stealth, e aí você podia fazer a fase toda em stealth, ou se você acabasse dando merda, tinha um alarme, e aí você tinha que resolver. Aí o jogo ficava mais difícil e mudava um pouco a dinâmica da mecânica. E, por causa disso, os personagens, eles tinham uma trilha de patrulha, né? Os guardas e tal, que eles ficava desenhada no tabuleiro, e eles ficavam patrulhando, e você tinha que meio que se esgueirar em volta deles, etc. E aí o Jordi, assim, não vou usar nada disso, vou mudar completamente a parada. E, resumindo toda a história... Você foi lá no site da Comini e procurar Metal Gear Solid, você vai ver que eles pegaram exatamente essa mecânica e colocaram no board game do Metal Gear Solid, que tem tudo a ver com Metal Gear Solid, ficou maneiro, mas eu fiquei feliz que a gente acabou mudando da nossa mecânica aqui, pô. Acho legal a gente ter uma coisa diferente, né?
É, a parte do que... Eu tava achando meio complexo, assim, essa divisão entre duas mecânicas diferentes e tal, e vocês tinham uma ideia de fazer um jogo um pouco mais acessível, e aí a ideia era fazer assim, como que dá pra fazer um jogo de miniatura que seja a regra simples, o mais acessível possível, mas que ainda tenha emoção e tal.
Ó, o jogo mais acessível, com uma cacetada de miniatura e com uma régua laser. Super acessível o jogo.
E tinha uma ideia, quando vocês passaram o jogo pra gente, de crafting de dados. O dado que você mudaria a face.
Tinha nossa, a ideia, caraca, de você mudar a face do dado. Super acessível.
Não, toda essa mecânica de stealth e fudeu lá, era extremamente complexa, porque você jogava num modo, e aí se em algum momento alguém te enxergasse, se você fosse lá spotted, mudava completamente a dinâmica
era
do jogo.
Era outro jogo, era outro jogo, exatamente. E aí o Jordi trouxe esse pulo do gato, que foi esse outro gancho maravilhoso do Push Your Luck, de você abusar da sorte, né? E
é completamente isso, é muito divertido mesmo, é bem legal.
Mas essa mecânica, ela já existe, mas ela nunca foi aplicada num dungeon crawling, né? No jogo de ação de dungeon, assim, tipo assim, dungeon entre aspas, né? Que você vai andando, entrando em quartos, né? Entra num quarto, entra no outro.
Explorando.
Explorando, né? E entrando em combate, etc, né?
É, se você pensar bem também, essa mecânica, ela é blackjack, né? Se você pensar.
Blackjack.
Você tá revelando carta, você quer parar pra você não estourar e não se dar mal, mas você também tem que continuar abrindo pra você conseguir um turno melhor, conseguir um resultado melhor.
Não, e essa parada, porque aí no começo do jogo, tu vai abrindo, foda-se, né? Tô cheio de vida aqui, pá, porque a parada da mecânica do jogo é que você pode ir forçando a sua sorte, que nem num 21 ou no blackjack, mas se você estourar, a consequência é que você toma dano. Exato. Pela estourada. No começo do jogo, você tá cheio de vida, achando que tudo é moleza, então vai, estoura tudo, que se foda.
Depois, meu.
Quando o jogo começa a avançar e a vida começa a cobrar, né, e ser cobrada,
exato,
aí que vem o drama real da partida. Exato. Puta, eu abro mais uma carta pra ver se eu consigo mais um dado, se eu consigo melhorar a minha ação nesse round, arriscando tomar um dano aqui que eu posso morrer.
Uh-huh.
Eu seguro ou não seguro? Isso é maneiro, cara. Foda isso demais. É porra, isso que fica uma emoção
fodida. E se você morrer, game over, todo mundo morre.
É.
Também. Acaba o jogo, etc.
E isso fecha muito com o cenário cyberpunk, né, cara? Que essa coisa tá sempre vivendo no limite.
É, sempre no limite. É isso aí, o jogo, eu consigo traduzir isso.
Dá a sensação do cenário. Tipo, assim como essa mecânica de stealth, a sensação do Metal Gear, essa ideia de que tu tá sempre, se tu for um pouco além, tu pode pôr a perder o teu grupo inteiro. Isso, pra mim, é o pulo do gato, cara.
E tem muito a ver com o Ozob, né? Até mais do que com o cyberpunk geral, com o Ozob tem muito a ver. Tá morrendo em 4 meses. Tem uma granada no nariz. Pô, qualquer coisa pode explodir ali na cara dele. É bem arriscado. Então, acho que casou muito, muito bem mesmo.
É, mas isso não é a mecânica do jogo, de explodir a granada no nariz dele.
Não é, mas é o risco, né? O risco que se assume.
É.
Ainda não.
Dá uma bitoca no meu nariz.
No primeiro livro do Ozob tem, né, eles falam que todo mundo que está perto do Ozob acaba morrendo.
É verdade.
Tipo, é uma das dinâmicas, né?
Tu já tá chamando de primeiro livro do Ozob, é isso mesmo?
É porque, será que vai ter um segundo? Não sei.
Porque, aliás, o primeiro livro chama volume 1, né? É isso aí.
Mas é, na Jambô a gente limou essa parte.
É, não tem mais volume 1.
Ah, na versão da Jambô não tem volume 1.
O que eu acho que ficou melhor, na verdade. Quando a gente lançou o livro era Ozob, volume 1, protocolo Molotov, né?
Uhum.
Só que agora é só Ozob e protocolo Molotov.
Pois é. E uma parada maneira que o Renato Jordi fizeram é de adaptar outros personagens do universo do Ozob que o Leonel criou para o livro, né? Porque aí o livro do Ozob, ele é uma história que acontece antes do Nerd Cash RPG, né? Ele aparece ele conhecendo o Oleg, etc e tal, tá? Mas apesar de ser uma história com uma aventura, né? Uma situação que acontece antes do Nerd Cash RPG, ele ainda tem vários flashbacks da origem do Ozob, de como ele foi criado, de como ele perdeu o nariz, aí você é apresentado aos irmãos do Ozob, que ele foi criado por um cientista louco, e aí ele criou outros pós-humanos palhaços, né, que são homenagens a outros palhaços, que aí veio o Mamaguzo, que era meio que a vovó Mafalda, né.
Que, pra quem não sabe, né, na gangue do Ozob, lá na gangue não, na broderagem lá.
Os irmãos do Ozob.
A família,
exatamente.
São 4 irmãos de Proveta, né,
uhum,
que é o Ozob, o Chernobyl, que é o
Zatati
Ratatá, mas que agora, mais do que nunca, a gente só chama de Chernobyl.
De Chernobyl, né?
Que é o apelido que o Ozob deu pra ele, palhaço de Chernobyl.
e era Zatati Ratatá porque eram 2 palhaços, era o palhaço de 2 cabeças,
isso,
né? Exatamente.
E você tem o Riso, que é o palhaço criança, inspirado num palhaço italiano, não era italiano, que chamava Riso?
É, não era o Palhaço Alegria, que o Leonardo falou?
É Palhaço Alegria. Que, aliás, eu não sabia. Muito tempo depois eu fui descobrir que quem desenhou o Gibi do Alegria foi o Marcelo Cassaro.
Caraca!
É, sério?
Cara, ele me falou isso no Twitter um dia, tá ligado?
Então, inspirado nesse palhaço alegria, né? E Mamaguzo, que era inspirado na vovó Mafalda.
Vovó Mafalda.
Que era interpretada pelo Valentino Guzzo.
Exato.
Né? Então, o Mamaguzo é justamente pra homenagear
Valentino.
O Valentino Bruno.
Olha aí, que beleza. Não, mas não tem Papai Papudo, não tem Garoto Juga, essas coisas é demais.
Mozolina tem no Nerdcast RPG, né?
Foi muito maneiro porque o Leonel criou todos os personagens e aí eles têm toda uma história com o Ozob. O Chernobyl é tipo o arqui-inimigo do Ozob.
No próprio Nerdcast RPG, o Dave fala, né, que tipo, porra, mas o pior de todos é usar patati patatá, você quer é o pior, não sei o que deu. Tá, então se tu me diz que é o pior, então é o pior, cara.
É o pior, exatamente. Então vou fazer um personagem. Cara, e o Leonel sabe construir uns personagens muito foda mesmo, cara. É muito maneiro. E tem outros personagens da gangue lá do Johnny Molotov. Aliás, gente, é muita coincidência, mas o Leonel escreveu esse livro em 2015, antes de sair o Cyberpunk 2077.
Sim.
Não tinha Johnny Silverhand, o roqueiro Keanu Reeves, que protestava contra as corporações. E o Johnny Molotov é Johnny. O nome do cara é Johnny, brother. Johnny Molotov.
Mas é porque os dois devem ser inspirados no
Johnny Ramone. É, né? Exato, tudo bem. Mas, até aí, beleza.
Mas o Johnny Rotten, né, cara?
Desculpa.
O Johnny Molotov é mais um Sex Pistol do que um Ramone, né, cara?
Mas como assim, Leonel? Você é mais fã de Ramones do que Sex Pistols?
Pois é, mas leia o livro. Leia.
É, pois é, então. Aí é que tá. Aí é que o livro me pegou bem, porque eu sou muito fã de punk rock. Muito fã de Sex Pistols. Gosto muito de Ramones também, mas sou muito fã de Sex Pistols. E o livro, ele tem uma parada que ele... Tão satírico, igual você fala, mas ele tem muito deboche. Então ele tem muito a ver com punk.
Sim.
O punk, principalmente do Sex Pistols, né, tem muito deboche. Do Ramones também. Porque KKK Took My Baby Away é uma música extremamente, assim, debochada mesmo. Tinha tudo a ver e aquele cenário a gente precisava trazer essa rebeldia, esse deboche um pouco pro cenário. E o que aconteceu foi que, construindo a mecânica principal, que o Jordi trouxe a ideia de abrir cartas e revelando cartas até não dar mais, né, estourar, a gente teve que trazer elementos pra complementar essa mecânica. E depois disso a gente precisava de um cenário pra testar. E o cenário pra testar ideal era, a gente foi lendo eu fui lendo o livro, o Jordi foi ouvindo os Nerdcast RPG, e a gente chegou no primeiro capítulo do livro como um cenário ideal pra gente testar a mecânica. E ela funcionou tão bem que a gente falou assim, pô, vamos continuar daí, porque aqui tá muito bom, tá muito redondo, é um negócio diferente. O Johnny Molotov entrar na missão e você ter que protegê-la é bem legal. Então, também tinha um mapa orgânico, que aliás foi uma grande questão, né, Jordi? Contar o... uma peça do mapa, ela é meio torta, assim, e dá um aspecto mais orgânico pra missão, então funcionou muito bem.
É porque é o show do Johnny Molotov na Times Square da Cidade Baixa, né? E com a Times Square ela tem a Broadway que cruza meio na diagonal, então vocês queriam uma explicar esse cenário, então você tinha que fazer uma peça na diagonal que só serve pra esse cenário.
Ela serve pra mais um cenário. Eu consegui encaixar mais um cenário depois
o verso dela.
Eu ainda não joguei todos os cenários, eu só joguei os primeiros. Pois é, então. Isso foi muito legal, essa união de tema e mecânicas. Funcionou muito bem. E os personagens do livro funcionaram muito bem, porque tem outra personagem feminina, porque, mais uma vez, acho que a RPG era o maior clube do Bolinha.
É.
Né? Só tinha personagem homem, etc. Então, pô, de fazer um jogo tem que ter mais diversidade, etc e tal. Então, pô, tem a Califórnia, que é a hacker, é muito foda, que tem DNA alienígena.
Nunca joguei com nenhuma personagem que não seja Califórnia, cara.
Cara, a Califórnia é só queridinha mesmo, né? Não é difícil, até pro desenho.
Não, a Califórnia é meu xodó, cara.
Nossa, pra fazer o personagem, eu falei, olha, esse aí fala com o Leonel, não quero nem saber.
Califórnia é muito maneira.
O Nerdcast tem um público gigante, então alguém aí vai saber o que eu tô falando. Tem um quadrinho, começou no começo dos anos 80 e vai até hoje, que se chama Love and Rockets, que tem uma personagem que é a Hope, que é uma roqueirinha da Califórnia, assim. Ela é a personagem mais legal dos quadrinhos mundiais. E a Califórnia é baseada nela. E eu não escondo disso, cara. E é isso, meu. É pra ser a Hope. Você, um ouvinte do Nerdcast que sabe o que eu estou falando, você não está sozinho.
Mas a gente tem a Califórnia, tem a Vivica, que é fodástica.
Cara, a Vivica é muito maneira.
Inspirada, né? na Grace Jones.
É, e ela tem porra, e ela tem um moicano de metal líquido, as garras ferais.
E ela tem DNA de animal, né?
DNA de animal, né? De tigre, isso, né, cara? Então...
A gente tem aí a Helena.
Coronel e Helena, que foi minha personagem de RPG, cara.
É, olha aí, olha aí.
Cosmonauta.
Cosmonauta soviética dos anos 80, que ficou presa, tipo, ficou animação suspensa e caiu no mundo pós-apocalíptico, na campanha que a gente jogava, cara. E
ainda tem a Coral.
Exatamente, porque a gente vai lançar o jogo com duas expansões, e uma delas é da IP de Cyberpunk da Iron Studios, que é o Residium.
Isso.
E a Coral é a personagem principal, então vai ter Coral também no jogo. Mas a gente vai fazer um crossover aí de multiverso, cara.
E é claro que tem Sylvana, tem Rexus, tem Chimera.
Chimera tá lá, cara. Tá todo mundo lá. O Durden, o personagem.
Oleg.
O Oleg tá lá, sabe? Tipo assim, foi muito legal trazer todas as pessoas. O Android também tá lá.
MDR.
E o Renato e o Rodrigo tiveram todo esse desafio de achar as mecânicas que funcionavam com os temas de cada personagem, que funcionavam juntos, né? Estressaram ao máximo, né? Nos cenários que a gente tava se propondo a
inclusive explorar. Tem uns personagens extras, né? Vai ter na campanha, né?
Tem.
O Johnny Molotov jogável, será que vem?
O Johnny Molotov pode ser o negócio aí, acho que é a meta estendida, pelo que eu entendo, né? Eu acho que merece o Johnny Molotov jogável do caralho, né? Porque ele só é um token na primeira missão, teoricamente. Mas pode ser legal tornar ele um personagem jogável.
Pode ser maneiro.
A gente pode fazer uma mecânica que daí o jogador que jogar com o Johnny Molotov, os outros jogadores podem bater nele na vida real.
Tem que ser uma expansão do modo traidor.
Porra, pode crer, cara.
Não, mas modo olha, trair o movimento. Modo trair o movimento.
A gente ainda tem tempo de fazer uma carta exclusiva, muito específica, de que se o Ozob e o Rexus estiverem na mesma espaço, o Ozob pode jogar a carta Tu é Babaca, cara.
Caraca.
E aí, sei lá o que acontece.
Dá uma bitoca no meu nariz.
O que, que vocês acharam mais complexo de vocês criar um jogo que tem um universo já, né? Que vocês têm que se limitar ao que o universo, ao tema, aos personagens.
Que é um drama que o Leonel vive também quando escreve pra gente, né?
Exatamente.
Porque, assim, tem muita liberdade, mas algumas coisas são alicerces ali daquele universo, né? Então, não podem ser modificadas. Diferente de um livro que se escreve, ou um jogo que se cria, onde você pode criar o que você quiser, né?
É, cara, pra mim a maior dificuldade, pra falar bem a real, foi o punk rock. Eu não sou nada do punk rock. E daí, pra meio que fazer um jogo assim, o Renato direto nas... A gente se reunia muito pelo Discord pra gente trabalhar e tal. E aí, direto, ele pegava e colocava um punk rock pra tocar. E ele me forçava a ouvir aquela música também, pra entrar no clima do...
Adoro o clima, gente. O Jordi gosta de sertanejo universitário.
Tô brincando, não sei.
Ele é do interior do Paraná, se não for isso.
Olha aí. Ele é o piado, o IPA, né? O Renato é o A e o Jordi é o PA.
O Jordi é a pessoa com o gosto musical mais estranho do mundo, mas isso é um papo bem diferente, né, Jordi?
Não, mas eu fiquei curioso. Qual é o teu gosto, Jordi?
Eu gosto de música experimental.
Porra, isso é do caralho, cara.
Outro dia ele tava me mostrando uma banda do interior da Sibéria lá. Caraca,
porra, Jordi. É isso aí. O cara que faz board game só pra Elite.
É um cara de verdade. Acho que o cara vai ouvir o quê? A música aqui que, puta, que toca em rádio, não vai.
Não, que isso.
O cara é de Hermeto Pascoal pra cima, malandro.
Quanto menos popular, melhor.
Exatamente.
É, a música ruim que eu ouço até fica boa.
É, o cara que fez a percussão com calotas de fusca, sabe?
Yoko Ono gritando no fundo.
Ah, Yoko Ono, é isso aí. Ô, Jordi, vai terminar aqui, você vai mandar um link de uma música que você gosta, da banda da Sibéria pro pessoal aí, tá? Porque é inimaginável o que é aquilo ali.
Bjork pro Jordi é popularzão, não, nem...
É
nem
terça-feira.
Tem um selo muito bom, cara, que é Heimat der Katastrophe, que é bem coisa experimental, tem um pouco de throat singing, cara, tipo, bem legal.
Ah, então você vê, isso foi difícil, foi ouvir punk, o resto foi fácil agora.
Eu vou te desmentir uma coisa, Jordi. Você falou que não tinha muito palhaço que faz parte da sua vida. O Jordi gosta de um negócio chamado Clowncore.
Clowncore?
É da galera tocando música fantasiada de palhaço dentro de uma van.
Parabéns, maluco. Como é que não tem isso no jogo? Eu quero saber.
Exatamente.
Como é que não tem os Clown Cores no jogo?
Agora, ainda tem tempo.
Ainda tem tempo.
Ah. Tem que ter, cara.
Porra. Falou dessa banda, eu lembrei de uma outra banda que chama Flanders.
Flanders?
Que todos eles se vestem de Flanders.
Nossa senhora.
Exato, de bigode. Caraca, suéter verde.
Porra, Jordi deve ir show da primeira fila.
Eu tô procurando agora.
tem uma banda eslovena que é muito bom, que o nome é Kanal G. Eu não sei como é que se pronuncia. Tipo, K-J. É muito foda também, cara.
Nossa senhora. Olha, mas o Ozob não é esse tipo de jogo. O Ozob é um jogo pra todo mundo.
Acessível.
Acessível.
Não precisa de laser, não precisa de...
Não, não. Mas é um jogo grande, jogo com 47 miniaturas, meu amigo.
Pô.
Então, assim, a gente se empolgou, foi no nível com o Mini, um monte de miniatura, mas que a gente achava que o jogo era um... O Ozob é um jogo, assim, tinha que ser visual, ele tinha que ser engajante, muita ação e frenético, né? E a gente reparou jogando nos testes muito isso, né? Tipo assim, a galera não desgruda o olho. Não fica, tipo, indo pro celular quando não tá na vez, todo mundo fica prestando atenção, porque essa parada de ficar puxando carta, para, não, para, que gera discussão, assim, entre os jogadores, faz isso, não faz aquilo, não, a gente vai morrer por tua culpa, cara, é muito legal, cara, a gente realmente ficou feliz, que, principalmente quando a gente fez o evento no Brasil, que a gente chamou a galera, né, tipo assim, um grupo de influenciadores de board game, a galera que tamo aí junto, a galera que foi lá testar o jogo, a galera se amarrou demais na mecânica, tanto quem era, tipo, novato, pra quem já era veterano, já, enfim, tá acostumado com esse tipo de jogo, e, cara, na gringa, um desafio ainda maior, porque ninguém é fã de Jovem Nerd, ninguém é fã de Ozob, claro, ninguém tem um viés de querer gostar, talvez porque já é fã e tal.
O que é interessante, porque na San Diego Comic Con, a gente tava no stand da Iron Studios.
Isso.
Parte da nossa parceria é também pensando na presença internacional que eles têm, né, como uma grande marca que pega licença e tal, então empresta credibilidade pro jogo.
Isso, que a Iron Studios tá fazendo toda a direção de arte,
isso, escultura, exatamente. Mas na Gen Con, a Iron Studios não significa nada pra quem joga board game.
Não, eles mal conheciam
a Iron Studios. Então, e era um stand que a gente pegou, pequenininho, bonitinho, arrumadinho.
Arrumadinho.
É jogo na mesa e... Porque na Gen Con, o cara não quer saber de miniatura. Ele até quer, mas o que importa pra ele é o jogo, é a mecânica.
Quase ninguém conhecia o Ozob do Cyberpunk.
É a galera da salinha, salinha especial do Jordi.
Um ou outro perguntou se era do Twisted Metal, que é um videogame antigo de corrida de palhaço apocalíptico. Tipo assim, a galera lá julgou o jogo pelo que ele era, porque eles não tinham nenhuma expectativa.
Claro.
E a galera voltava do dia seguinte, trazia os
isso
amigos.
Isso é maneiro.
O outro chegou e falou assim, pô, eu vi no meu Discord que os caras falaram assim, porra, tem que ir lá nesse stand jogar esse jogo, Ozob, que é a melhor parada. O outro falou da câmera pra gente, cara, eu joguei muito jogo aqui, e esse foi o melhor jogo da Gen Con pra mim. Cara, isso é arrepiante, eu fico puta emocionado de, tipo assim, isso é o jogo falando por si só. Cara, isso é muito foda. Então, a gente ficou muito orgulhoso.
E é maneiro porque a gente tem várias coisas legais se juntando dentro dessa caixa desse jogo, que é o lore do Ozob, criado no Nerdcast RPG e no livro.
Certo.
Né? Você tem toda a parte de mecânica e jogabilidade, a diversão mesmo, que as regras, que a mecânica do jogo trazem. E você tem toda a parte de identidade visual do jogo.
Que é incrível.
Que ficou, que a gente mal falou aqui, mas que é fenomenal. Porque, assim, primeiro foi divertidíssimo fazer, porque a gente encheu de easter egg.
Uhum.
E nas cartas, nos itens. Tem easter egg pra caralho de cultura pop. Mas a estética é foda, assim. É tá foda. Bonito o jogo, sabe?
Os caras... Ó, Iron Studios, o jogo é todo vestido de cima, né? Vê a rua, dentro de lugares, etc e tal. Mas a Iron modelou em 3D tudo.
É, foda.
Tudo. Tipo assim, você pode mudar a câmera e ver por dentro do cenário, etc.
Não, no jogo você não pode fazer isso.
Não, no jogo. Não. Na Iron.
Se você for na Iron, você pode fazer.
Mas não vai ter um módulo com uma coisa em laser, assim, que de repente possa dialogar.
Sempre possível. A cama de gato de laser e você e a Catarina na Zeta Jones tem que achar o Sean Connor do outro lado.
Caraca, que tá vendo.
Mas aí você tem, por exemplo, o tabuleiro, veja de cima, e tipo, mas tá esquisito essa divisão dos blocos que você anda, né?
O espaço que você anda.
Essa pra linha aqui do nada, pô, tá feio, não tá legal. Aí, galera conversando em reunião. Aí, se a gente fizer como se fossem câmeras de segurança, né? Que tem aquele grid com a marcação. Aí a gente consegue dividir, bota lá rec, câmera tal, não sei o que lá.
Uhum.
E tipo, tava ficar foda. E a gente botou e ficou animal. Então, os tiles são divididos, né? Os espaços pra andar. Mas não é só uma linha que separa eles. Tem até um storytelling nisso.
Tem
um
storytelling, cara. Que é tudo a câmera vigiando. Tudo. E, cara, isso foi elogiado. Uns 3 ou 4 gringos que falaram assim, adorei a arte, principalmente que os espaços são divididos por essas frames de câmera. Eles repararam isso,
foda,
cara. Então, é um trabalho de, puta, muita gente foda de várias áreas diferentes, contribuindo pra, sabe, um produto que é o mais foda que a gente já fez de uma coisa
E aí é isso, além de toda essa parada, ainda tem todas as miniaturas.
Puta, cara.
É dos personagens, cara.
Pintar tudo, putz, eu tô ferrado. Mas é incrível, tipo assim, a gente tá orgulhoso pra cacete. Jordi e Renato são fodas, são mestres da área deles, têm muita experiência. Fizeram um jogaço. O Leonel também escreveu o livro do Ozob com o Azaghal no ombro dele, que nem aquela garota. Qual era aquele filme que tinha a garota que era um custo que ficava sentado no ombro do cara o filme inteiro, que o cara ficava com dor nas costas? Sei lá, cara. Filme coreano teu. O Azaghal ficou.
Tipo... Lembrando aqui que o Ozob, Protocolo Molotov, foi escrito em 4 semanas.
Não vamos exagerar. Ele foi escrito em 6 semanas.
Respeito storytelling.
Do planejamento até o final da revisão.
Planejamento e revisão não contam.
Então, normalmente, isso não é bom. Eu escrevi um livro tão rápido, mas o Leonel sabe fazer isso.
Ah, porque é bom é devagar que nem o Martin.
Não, cara. Não, também não, porra. Não é de um polo pro outro também, cacete.
O cara tá 30 anos planejando o último
mas,
livro.
Mas assim, eu tô falando que o Leonel escreveu um livro bom mesmo, divertido. É sarcástico, bem escrito, bem estruturado, que expande a história do personagem. E ele escreveu correndo que era pra lançar a CCXP. Era a CCXP que a gente teve na história e tinha que lançar naquela CCXP, então tinha que ficar pronto.
Cara, cada livro tem seu tempo, né? Eu gosto muito de uma fala do Stephen King que ele diz: nenhum livro tem que demorar mais do que 3 meses pra ser escrito. 3 meses é uma estação, esse é o limite, foda-se.
Uma estação, Mas o Stephen King também é cheio de regrinha, né? Qual é a regra pra cagar o final de Lost que ele teve? Que ele
Mas ele escreve muito rápido. Teve até uma entrevista dele com o George Martin que ele falou assim: como você escreve tão rápido? Que ele tá fazendo piada com ele mesmo.
É só não ficar o dia inteiro pula-pula no quintal. Ou fazendo thread no Reddit. Porra!
Reclamando da série do teu livro.
O dinheiro tá na tua conta, cara. Deixa essa série pra lá, vai escrever a porra do livro.
Exato.
Ou não escreve nada e foda-se também.
Mas o Leonel fez um bom livro, cara. Um livro muito
porra, maneiro. Um bom livro, fenomenal.
O Ozob, Protocolo Molotov, ele exigia, mesmo que não tivesse essa exigência de mundo real, ele exigia ser escrito de uma maneira mais agressiva mesmo. Isso eu acho que é uma coisa muito legal, que vem desde o começo desse universo e tá agora no board game. Eu acho que cada iteração desse universo, ele enfatiza isso, que é a agressividade de um jeito bom. Quando eu propus a ideia do livro, né, que vocês vieram, vamos fazer a história do Ozob, coisa e tal, e eu pensei assim, isso sempre acontece, eu sempre falo, todos os meus projetos eu falo isso, eu vou propor uma coisa bem pessoal, bem da minha cabeça, e eles vão dizer que não, mas daí a gente negocia e chega no meio termo, e daí eu propus e vocês falaram assim, não, faz uma coisa mais pessoal, mais a tua cabeça, mais as tuas referências, que é muito essa coisa de punk rock, essa agressividade criativa, digamos assim. E o livro, o Ozob, Protocolo Molotov, ele exigia ser escrito na porrada.
Faz parte do lore.
Tipo, o Ozob, né? O Ozob não tem tempo pra um livro lento, né?
Claro. E assim, inclusive tem coisas que são legais, né? Tipo, por exemplo, no Ozob o diálogo é todo coloquial. Então, não adianta tu ficar muito na punheta, sabe? Pegando esse diálogo e polindo coisa e tal. Porque a moral que os personagens vão falar assim, tu é babaca, vírgula, cara, ponto de exclamação. E é porque é assim que eles falam, tá ligado?
Uhum. Exato.
Não adianta tu ficar, sabe, polindo aquela coisa.
Muito literário, né? É, tipo, é sujo, é rua.
É sujo, velho, é sujo.
Né, animal, não. E o livro todo é assim, né, cara? É muito maneiro, cara. Você se sente sujo. Você se sente sujo. É isso. Você lê o livro, você se sente sujo. Caraca, precisa tomar um banho.
Tem uma frase, cara. Uma pessoa botou no Twitter, assim, entre aspas, e me marcou. Eu, porra, que porra de frase é essa? Depois eu descobri que era do Ozob, que era assim, era: o sangue era a ejaculação do sexo da violência. E eu, que isso, cara?
O cara escreveu. O cara que se espanta com a própria escatologia.
Esse é o Leonel.
E no board game, o que eu acho legal é que essa agressividade, ela tá na mecânica. O jogo é agressivo, o jogo, ele tá sempre indo pra frente, ele tá sempre te exigindo. E como vocês estavam falando antes, tu não pode esquecer do que os teus amigos estão fazendo. Porque se tu fizer isso, meu, vocês todos vão morrer. Então todo mundo tem que ficar nessa coisa sempre pra frente, sempre agressivo, sempre prestando atenção. Isso, pra mim, é o ambiente, cara. É o cenário.
Exato. Mesmo porque que quando vocês perderem, você tem que apontar o dedo na cara do teu amigo e falar assim: sabia, seu desgraçado? Foi te avisei. E aí você perde a amizade. A agressividade do Ozob é assim. Eu espero algumas amizades rompidas com esse jogo.
Não, mas é legal do jogo porque você... Como ele é um modo cooperativo, é um jogo que é legal jogar nesse negócio de abre carta, vai apostando. Você tá apostando, né?
Tá apostando
cada
toda
carta
hora.
Que você abre é uma isso. aposta.
A tua vida. Você tá apostando a tua vida.
Mas ao mesmo tempo, você já tá olhando pro teu amigo, tomou muito dano, não sei o que lá, tu já tá assim, ah, sai daí, se protege pra descansar no próximo round, pra recuperar a vida, porque senão vai morrer todo mundo e tal. Então tem a dinâmica e essa parte de ficar interagindo, sugerindo e, sabe, eu vou tomar minha decisão. Pô, é muito maneiro, cara.
E principalmente porque você tá, às vezes você tá, beleza, o jogo tá ótimo, e de repente vira uma carta e aí...
Fudeu!
Fudeu tudo. Fudeu tudo. Virou inteiro. Pega todo mundo de surpresa e, cara, todo mundo que jogou o jogo fala assim, cara, é impressionante que você não consegue ficar tranquilo. Quando você respira, você vira a carta de evento e pá, spawn um milhão de bichos do teu lado. Você, caralho, eu não esperava por essa. Fudeu tudo, galera, de um round pro outro.
Quem não ficou tranquilo outro dia foi o Jordi aí que tava vendo a gente jogar e eu deixei ele de boca aberta.
Ah, vocês verão em breve.
É, aquele negócio lá foi
cabuloso. O Jordi tá querendo...
Não,
querendo diminuir o poder da granada.
Ah, mas eu que já... safado!
Eu já... Renato Jordi, eu já denuncio aqui falando, ó, temos que diminuir o poder dessa granada. Eu falei assim, como assim? É a parada mais foda.
Não, mas light, pô. Lightzinho.
Eu sou contra. Eles querem diminuir... Ó, querem nerfar o Ozob!
Caraca, mano. O cara tá na caixa. O nome do jogo é o nome dele. Você vai querer tirar o brilho do cara? Deixa essa careca brilhar, pô.
Ô, Alexandre, mas esse negócio de ficar com raiva de ter amizades desfeitas e tudo mais, eu e o Jordi já testamos tanto jogo que hoje nosso relacionamento é só profissional. A gente não se conversa fora do...
Maravilhoso! O cara joga o War pra relaxar.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.